哦，
这亮绿。
Em nome de Deus, declaro aberta a sessão 15ª, reunião ordinária do dia 1º, sessão legislativa do dia 15 de maio de 2017. E havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 15ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2017. E convido o nobre vereador Alex Faria para que faça a leitura do texto bíblico.
Romanos 12, versículo 9 e seguintes. O amor não é fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegai-vos com quem te alegam e chorai com quem choram. Sedes unânimes entre vós, não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiveres em vós, tende paz com todos os homens.
Coloque em discussão a ata número 14ª. Essa reunião é a sessão ordinária. Ordinária. Não é da extraordinária. Você pode... Coloque em discussão a ata da 14ª reunião ordinária, do dia 8 de 5 de 2017. Não havendo...
Retirei, senhor presidente. A parte só.
Nem posso... retificação e nem impugnação. Posso com pedir... a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Carvalho.
Eu gostaria de pedir vista essa ata. Ok?
Essa presidência vai colocar... essa presidência vai colocar sobre o plenário. Sobre o pedido do vereador Claudinei de Oliveira Cabral, essa presidência coloca em votação. Vereadores, pedido da última reunião ordinária, está pedindo vista. Essa presidência coloca sobre o plenário. Vereadores, favorável, permaneçam como estão, contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. Solicito ao primeiro secretário da Casa que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Ofício número 194/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 074/2017, requerimento número 036/2017 do vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Ofício 195/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 073/2017, requerimento número 034/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 196/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 072/2017, requerimento número 033/2017 do vereador Alex Faria. Ofício número 197/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 076/2017, requerimento número 040/2017 do vereador Antônio Brandão. Ofício 198/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 099/2017, requerimento 048/2017 do vereador Jorge dos Santos Pereira. Ofício 199/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício 100/2017, requerimento 049 do vereador Jorge Santos Pereira. Ofício 201/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 075/2017, requerimento 039/2017, do vereador Cícero Aparecido Guimarães. Ofício 202/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 088/2017, requerimento número 043/2017, do vereador Maurílio Marcelli. Ofício número 203/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 089/2017, requerimento número 044/2017, do vereador Antônio Brandão. Ofício 213/2017, de autoria do Executivo Municipal, encaminhando documentos contábeis referente ao mês de março de 2017. Ofício número 222/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 107/2017, requerimento número 053/2017, do vereador Antônio Laércio dos Reis. Ofício número 223/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 104/2017, requerimento número 050/2017, do vereador Maurílio Marcelli. Ofício 029/2017, de autoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, de Jataizinho, informando sobre o descumprimento reiterado do Executivo Municipal na prestação de informação e resposta aos ofícios encaminhados pelo sindicato. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 007/2017. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 007/2017. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 08/2017. Indicação.
Pode mandar? Ah, tem emenda também?
Ah, tá. Emenda 001 ao Projeto de Lei 007/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica a redação de artigos do Projeto de Lei 007/2017, que reduz de 20 para 5% a autorização prévia legislativa para abertura de crédito adicional. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, indicação. Considerando que há necessidade de iluminação nas vias de nosso município, indico à mesa que seja enviado ofício ao prefeito para que seja trocadas as lâmpadas no perímetro urbano da estrada que sai para o Frei Timóteo. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de maio de 2017. Vereador Antônio Laércio dos Reis. Considerando a necessidade básica de tráfego de pedestres em condições mínimas no município, indico à mesa que seja enviado ofício ao prefeito para que execute obras de galeria pluviais na rua Antônio Mauro Fedato para solucionar problemas de acúmulo de água na rua Câmara Municipal de adjacentes. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 10 dias do mês de maio de 2017. Antônio Naércio dos Reis.
Até achei que a palavra não existe.
Não, é ruim, bicho. Indicação. Considerando a grande necessidade de se garantir incentivo à agricultura familiar no âmbito do município de Jataizinho, vês que a administração deve incentivar, colaborar para o desenvolvimento da agricultura, conforme disposto em nossa lei orgânica municipal. Considerando que é necessário também disciplinar as formas de atuação da administração pública junto aos agricultores de Jataizinho, considerando ainda que é essencial a disciplina dos procedimentos, até mesmo para que não haja pessoas mal intencionadas utilizando-se dos bens públicos em proveito próprio, indico à mesa que seja enviado ao Executivo Municipal, encaminhando o modelo de projeto de lei com o intuito de criar programa de valorização e incentivo da agricultura em nosso município, visando disciplinar a forma com que a administração irá colaborar para que os agricultores de Jataizinho, principalmente na disponibilização de maquinário e pessoal, com vista a retomar os investimentos em nossa agricultura, resultando um melhor padrão de vida para os agricultores todos envolvidos na cadeia produtiva. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 12 dias do mês de maio de 2017. Vereador Adir Leite de Lima. Tá, vou estar lendo aqui o modelo do projeto. Dispõe sobre o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Jataizinho das Outras Providências. Artigo 1º. É instituído o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Jataizinho, Paraná, no qual obedecerá o disposto na lei. Capítulo 1. Objetivos gerais do programa. Artigo 2. O Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município de Jataizinho, Paraná, fundamenta-se em outros nos seguintes princípios gerais. Primeiro, o atendimento prioritário do pequeno produtor rural público no PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar definidos por lei federal. 2. A produção de alimento básico em sua distribuição, preservando interesses dos produtores e consumidores mediante adoção de estratégias locais globais intervenção. 3. O abastecimento adequado e a segurança alimentar como condições básicas para a tranquilidade social, a ordem pública, o processo de desenvolvimento socioeconômico e os direitos da cidadania. 4. Adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental como paradigma da redução das desigualdades sociais e regionais e na promoção de agroecossistemas viáveis. 5º, o reconhecimento pelo poder público da diversidade de características dos estabelecimentos rurais quanto à estrutura fundiária, às condições e da folemáticas e capacidade empresarial e uso de tecnologia e a condição socioeconômica e culturais na definição de suas ações. 6º, a participação social na formulação da execução e do monitoramento das políticas agrícolas e do plano de desenvolvimento rural sustentável e solidário como condição necessária para assegurar a sua legitimidade.
Um pouquinho de água, Juliano.
7º, articulação do município. Não, tá aqui, Bidu. Articulação do município com administrações federal e estadual, com vista a promover desenvolvimento sustentável do setor agrícola e dos espaços rurais. 8º. O acesso das famílias rurais aos serviços essenciais de saúde, educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer, cultura, bem como outros benefícios sociais. 9º. Articulação entre o poder público e a iniciativa privada com vista a dotar a produção agropecuária de condição de competitividade nos mercados interno e externo. 10. a compatibilização entre a política agrícola municipal e a política agrária a fim de fornecer essa condição necessária à sua viabilização técnica e socioeconômica. 11º. A geração de emprego e renda, bem como receitas aos tributos para o município, que administrará com vista em manter e elevar o potencial de sustentabilidade do setor agrícola. Artigo 12. O desenvolvimento da agricultura familiar com vista à sua integração gradual na economia do mercado. Artigo 13. A universalização do acesso à política pública municipal, estaduais, federais, com foco de atendimento da agricultura familiar. Artigo 14º. A agricultura com atividade econômica que deve proporcionar rentabilidade compatível com a de outros setores da economia. Artigo 15º. O apoio à organização associativa de produtores e trabalhadores rurais na condição necessária para a estabilidade, para o pleno desenvolvimento do setor agrícola dos espaços rurais. Artigo 16º. A valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada, tendo por base os princípios da autogestão e da cooperação. Artigo 17º. O reconhecimento da importância do patrimônio ambiental, sociocultural e econômico relacionado com as atividades agropecuárias e os espaços rurais. Artigo 18º. A transparência dos programas, das ações e das aplicações de recursos públicos no âmbito da política pública relativa ao desenvolvimento rural sustentável. Artigo 19º. A dinamização econômica com base na inovação tecnológica para estabelecimento de modelo sustentável de produção agropecuária, extrativistas, florestal, pesquisa e pesqueira. Artigo 20. O fortalecimento do mecanismo de controle e gestão social, tendo como base protagonismo das organizações de sócio-atividade civil. As atividades agrícolas compreendem o processo físico, químico e biológico que os recursos naturais envolvidos devem ser utilizados, gerenciados, com vista ao cumprimento da função social e econômica da propriedade rural, voltada para o desenvolvimento rural sustentável. O setor agrícola é construído, entre outros, pelos segmentos de produção, de insumos, de comércio, de abastecimento e de armazenamento, e pela agroindústria, o quais responde diferenciadamente à política pública do mercado. Capítulo 2, objetivo específico do programa. Artigo 3, o programa municipal de valorização e incentivo da agricultura municipal é fundamental entre os... Melhorar a qualidade dos produtores oriundos da agricultura familiar do município. 2. Incentivar e orientar a diversificação da produção das propriedades rurais. 3. Incentivar a profissionalização dos produtores da agricultura familiar. 4. Incentivar o processo de agregação de renda aos produtos da agricultura familiar. 5. Incentivar a construção de instalações adequadas para o manejo agropecuário. 6º, incentivar o uso da tecnologia correta na propriedade agropecuária. 7º, incentivar a utilização de práticas de higiene ao manejo dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. 8º, incentivar a preservação do meio ambiente. 9º, incentivar o melhor aproveitamento do espaço físico das propriedades rurais. 10º, incentivar o uso de nova tecnologia de produção. 11º, incentivar o aumento da produção na área utilizada. 12º, fomentar o incremento de renda dos produtores rurais. Capítulo 3. Da utilização da patrulha agrícola municipal, artigo 4º, o município fica autorizado em manter um conjunto de máquinas capazes de realizar trabalhos nas propriedades rurais, objetivando a concretização do objetivo da presente lei. Artigo 5º. A forma de utilização das máquinas será definida pelo Departamento Municipal de Agricultura e Pecuária, a qual deverá realizar planejamento específico, respeitando a planilha de ordem de solicitação de serviço devidamente protocolizada, efetuando o trabalho mediante de fila somente alterado na ordem, chegando em caso fortuito ou extrema necessidade. Parágrafo único. A planilha será da responsabilidade do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente, em conjunto com o Departamento de Obras, e deverá ser publicado mensalmente este 5º dia útil e sua atualização para publicidade e transparência ao ato do Diário Oficial do Município. 6º. O município cobrará do produtor, pela quantidade de horas trabalhada, a máquina ou equipamento de acordo com os valores, formas e prazos de pagamento definido em lei específica. Artigo 7º. O município deverá realizar serviços com máquinas e equipamento com custo subsidiado aos produtores com forma de incentivo à manutenção e à expansão da agricultura familiar, a partir da realização do programa específico devidas por lei. Artigo 8º. Fica o município autorizado a conceder, excepcionalmente, isenção total de até 24 horas de máquina ou equipamento trabalhados em propriedades de até 20 alqueires. Tal incentivo deve ser concedido mediante matrícula do INCRA ou ITR, que comprove extensão da propriedade, devendo ser juntadas autorização de serviço mediante apresentação de nota do produtor do município. Poderá ser exercido ao menos 2 vezes anualmente, sem custo, hora máquina ou quaisquer despesa ao produtor rural. Artigo 9. O município poderá disponibilizar equipes de trabalho para a patrulha agrícola municipal aos sábados, domingos e feriados, caso julgue necessário para atender a demanda, solicitação existente, arcando com os encargos tais como as horas extra, refeições aos trabalhadores, ficando isento de qualquer encargo do agricultor. Artigo 7º e 8º deste parágrafo único fica condicionado à realização de serviço que se trata de artigo, a confecção do regulamento, a existência de verbas orçamentárias e aprovação por parte do Executivo Municipal e por parte dessa Câmara Municipal. Capítulo 4º, realização das participações em eventos. Artigo 10, o município poderá promover e realizar parceria com entidades do sistema, como Senar, Sebrae, Senai, Senac, para a realização de cursos, seminários, encontros, palestras e outras atividades que visem orientar os produtores rurais para concretização dos objetivos da presente lei. Artigo 11. Fica igualmente autorizado o Executivo Municipal a realizar despesa com os aluguéis, com aluguel de área para experimento ou realização de atividades de orientação aos produtores rurais, bem como aquisição de semente, insumos e equipamento destinado ao mesmo fim. Artigo 12. O município será autorizado também a promover concursos relacionados à produção agropecuária, subsidiar custo com a participação de produtores do município em eventos regionais, estaduais e nacionais. Capítulo 5º. Do Programa de Incentivo. Artigo 13. O Executivo Municipal, através do quadro técnico do Desenvolvimento Municipal da Agricultura Pecuária, elaborará programas no sentido de concretizar objetivos da presente lei. Parágrafo único. O município deverá realizar concurso público para investidura de médicos veterinários. Primeiro, uma vaga de engenheiro agrônomo, uma vaga de técnico agrícola, 2 vagas para a função, requisitos a ser definidos em lei e atender a demandas do setor. Artigo 14. O município poderá realizar despesas com a distribuição de insumos, sementes, mudas, material didático, equipamentos de acordo com o contido nos programas elaborados pelo quadro técnico do Departamento Municipal de Agricultura e Pecuária. Capítulo 6º, das disposições gerais. Artigo 15º. Para ter direito ao benefício da presente lei, o produtor deverá possuir nota do produtor rural, registrado em Jataizinho, Paraná, devido provar a utilização do mesmo para a venda de sua produção compatível com a área cadastrada. Parágrafo único. Fica definida que o Departamento Municipal de Agricultura e Pecuária, como órgão que fará a fiscalização das exigências contidas no caput deste artigo. Artigo 16º. O município manterá seus orçamentos, dotação específica para atender às despesas decorrentes da presente lei. Artigo 17º. Esta lei poderá ser regulamentada no que couber através de decreto executivo municipal. 18º. Artigo. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jataizinho, aos 15 dias do mês de maio de 2017. Justificativa do projeto de lei. Considerando que há muitos anos o pequeno e médio produtor rural padece por não existir uma legislação vigente que faça valer os seus direitos, considerando a importância da manutenção da agricultura local como subsídio para a qualidade de vida em todo o município, em função da preservação ambiental, social, cultural e econômica que representa, considerando que a maior indústria que emprega mão de obra de baixa qualificação até a mão de obra de mais alta qualificação, principalmente na agricultura, na fruticultura, passando pela piscicultura, avicultura, como o custo mais baixo das atividades. Considerando que na gestão de 2002 a 2012, existiu um repasse regularizado para a realização de cursos com o Sindicato Rural, que foi cortado em 2013 e que foi fundamental a importância para a realização de cursos do Senar, principalmente para o pequeno agricultor, considerando que nos pequenos municípios rurais, sem uma atividade industrial, desenvolvimento da agricultura é a mola mestra e os pequenos agricultores familiares têm como papel primordial e precisa de técnicos de confiança e nos municípios vizinhos, eles oferecendo esse apoio, estamos criando o serviço de assistência técnica. Considerando que nossa região é um dos destaques da olicultura e fruticultura regional, abastecendo a Grande Londrina, independentemente das adversidades, seja climáticas, políticas, econômicas ou estruturais. Não abrimos mão de acreditar num brilhante futuro para o setor, considerando que devemos agradecer diariamente ao produtor rural por termos alimentos em nossa mesa, excedentes para exportação. O agricultor brasileiro é responsável por nossa agricultura ser uma das mais competitivas do mundo e pelo Brasil ser atualmente um centro de excelência do agronegócio, capaz de incorporar alta tecnologia e tornar-se líder mundial na produção de soja, café, milhos e outros produtos. Considerando que a agricultura familiar também contribui para o desenvolvimento das cidades, fornecendo alimentos de qualidade para a população, participando principalmente do fornecimento da merenda escolar, considerando que os investimentos realizados pela administração anteriores, que são irrisórias, comparando a renda que o setor proporciona ao município, sendo que em 2015 foi ordem de 58.112.000 um centavo, representando 2,5 do orçamento total, 23.474.805 reais, enquanto o município de Açaí investe 1.400.029 reais, representando 3,63%. 40.450.447 centavos, que é o orçamento de nossa vizinha cidade. Uraí investe 159 R$ 1.000 e um centavo, representando 0,71%. 21 milhões e 106 mil reais. Já o município de Rancho Alegre investe 133 mil e 215 reais. 1,22% o total. São Sebastião de Amoreira, 258.480 reais e 22 centavos, que representa 1,45 do total de 17 milhões e 874 mil e 245 reais e 5 centavos. Capanema do Oeste do Paraná investe 1 milhão e 680 mil e 450 reais e 30 centavos, que representa 3,77% do orçamento, que é 44 milhões e 662 mil e 167 reais e 20 centavos. Ribeirão Claro repassa 1 milhão e 238 mil e 860 reais e 2 centavos, ou que seja, 3,52% do orçamento de 35 milhões e 350 reais e 3 mil e 114 reais e 32 centavos. Apresentamos esse projeto de lei que tem como objetivo a criação da política de incentivo à agricultura familiar realizada através da adoção de medidas efetivas para o estímulo da atividade e melhorias da qualidade de vida do trabalhador rural neste município, principalmente pensando em resgatar sua dignidade, pois palavras não resolvem, precisamos de ação. Alguns dados das atividades e fonte do caderno do IPARD de 2016. É isso. Essa é a indicação e um projeto já juntado do vereador Adir Leite de Lima. Requerimento número 060/2017, da autoria do senhor vereador Cício Aparecido Guimarães. Requerimento número 061/2017, de autoria do senhor vereador Cício Aparecido Guimarães. Requerimento número 062/2017, de autoria do senhor vereador Cício Aparecido Guimarães. Requerimento número 063/2017, do senhor vereador Antônio Brandão. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Como já foi lida as matérias do expediente, deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre as proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral. Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, presidente. Nobres pares, mesa diretiva. Boa noite para a Polícia Militar. Se faz presente, sargento Fragate. Os agricultores, produtores rurais, que aqui se encontra. Tenente, agora, perdão, sargento. Tem outra patente aí, perdão. Saudar a todos, saudar aqueles que nos ouvem em casa, e fazer uma saudação especial aqui ao vereador Adir Leite de Lima. Há cerca de 20 dias atrás, o Adir me fez o convite para que eu desse uma analisada nesse projeto, que inclusive a filha dele, Andréia, né, que hoje é assessora de um deputado estadual, o Mauro, né, estava elaborando para os agricultores de Jataizinho. Então eu até cobrava do Adir, porque na sexta-feira agora, a cidade toda sabe que nós assinamos uma CI, que é a Comissão Especial de Inquérito, prerrogativa do vereador, algo garantido por lei e que não iria atrapalhar e não vai atrapalhar em nada agricultor nenhum, Jataizinho. Viemos aqui para a reunião de sexta-feira e percebemos que, lamentavelmente, alguém agindo de extrema fé andou deturpando aquilo que nós íamos fazer aqui, que seria escolher os três vereadores através do voto, novamente prerrogativa dessa casa, dos vereadores, que iriam compor a comissão que iria investigar tal fato. E aí, que fato é esse, né, senhores? A gente percebe nos últimos tempos, e não só na administração do Dirceu Urbano, não é punitiva, não é para o Dirceu, porque a gente não vai fazer aquilo que a lei não permita aqui. A gente percebe que, muitas das vezes, o pequeno agricultor padece na zona rural, aguardando o maquinário, muitas vezes por mês e vezes no serviço, enquanto aqueles mais abastados, aqueles que têm condição, não digo todos, têm em suas propriedades, igual a denúncia que chegou, maquinário por 5, 6, 7, 8, até 10 dias à disposição. O que nós entendemos assim que a denúncia chegou aqui, que eu fui convidado para participar da comissão, é que isso não seria justo. Até porque a gente tem sido procurado, nos últimos dias, quase que diariamente pelo pequeno produtor, que nos cobra providência, e que não quer muitas vezes colocar a cara aqui. E aí, lamentavelmente, não partiu de agricultores, que agricultor, ele é de uma educação diferenciada, o homem do campo merece mais que o nosso respeito. Não partiu de agricultor, mas um e outro acabou tirando a proveito da situação e indo até a zona rural, inclusive na data de hoje fizeram isso de novo, mentir para o agricultor, dizer que nós iríamos proibir maquinário de trabalhar na zona rural, dizer que nós iríamos tirar, inclusive, o ônibus escolar que traz os alunos da zona rural. Gente, essa é uma CI para investigar um fato isolado. E não é através de uma CI que nós vamos tirar um prefeito, tirar a legitimidade que Jataizinho deu para ele nas urnas. É lamentável que ainda se enxergue conspiração em tudo. E olha só, olha a ironia. Ainda hoje eu fui indagado, assim que cheguei aqui, sobre, senhor presidente e vereadores, sobre essa história de que nós iríamos tirar o ônibus que busca aluno na zona rural. E olha o que me chega hoje aqui. Me chega uma resposta do prefeito municipal, uma resposta a um requerimento meu, que eu fiz há mais de 35 dias, solicitando que fosse construído pontos de ônibus para os alunos da zona rural. Está aqui, ó. É a resposta aqui, o ofício número 194, gabinete do prefeito. Eu vou ler para os senhores, porque foram mentir que nós, vereadores, nós, uns cinco aqui só, E não estou dizendo que os outros têm culpa, porque acredito eu que nenhum outro vereador aqui, mesmo estando na base, ou mesmo divergindo das nossas ideias, pactue com esse tipo de situação. Porque nós não fazemos assim, gordo. Porque nós não fazemos assim, Antônio. Foi, inclusive, o que eu falei hoje para o vereador Alex Faria, que quando defendeu aqui a posição dele na semana passada, na sexta-feira, defendeu em cima de ideias, defendeu no campo jurídico, defendeu do jeito que tem que ser. Em atenção ao ofício número 74 de 2004, que se refere ao requerimento do senhor vereador Claudinei de Oliveira Cabral, informamos que não existe, até o momento, projeto para instalação de pontos de ônibus com cobertura para atender ao transporte da zona rural. Foi só essa a resposta que me deram. Tiveram 35 dias na prefeitura para pelo menos me responder que iriam elaborar projeto para contemplar os alunos da zona rural. Me mandaram essa resposta. E depois utilizam de uma comissão que vai investigar o grandão para dizer que vereador persegue a senhora Dirley de Lima. Que vereador persegue agricultor. E aí, ainda sobre o projeto do Adir, eu gostaria de lembrar os senhores e os agricultores que nos ouvem, com razão, aflitos nesse momento em suas casas, em suas residências. Queria avisar os agricultores que o vereador Adir, e que esse projeto que eu vi há mais de 20 dias, ele está indicando, ele mandou esse projeto pronto, está enviando para o prefeito, aonde ele vê a possibilidade de instituir o Programa Municipal de Valorização e Incentivo à Agricultura Familiar do município. O que acontece é que, na atualidade, Jataizinho, nós não temos uma legislação vigente que atenda o agricultor. Os anos foram se passando, e agora esta Câmara, através do Adir, está entregando ao prefeito municipal a possibilidade dele, de repente, mudar o projeto, quem sabe. Mas o projeto é muito bom. E eu pontuei algumas coisas aqui, Adir, se o senhor me permite, desse seu projeto. Eu quero dar um abraço no senhor no final dessa sessão, porque eu não tinha visto tudo. O senhor autoriza aqui, o senhor não, o prefeito, se ele quiser agora, o município fica autorizado em manter um conjunto de máquinas capazes de realizar trabalhos nas propriedades rurais, objetivando a concretização dos objetivos presentes em lei. É o que diz o artigo 4. Eu risquei os 4 aqui para que as pessoas ouçam. Artigo 8. Fica o município autorizado a conceder excepcionalmente isenção total de até 24 horas máquina ou equipamento trabalhados em propriedade de até 20 alqueires. Olha só, senhores. A maioria dos produtores, aqueles que eu falei, eles têm aí até 6, 7, 8 alqueires. Então, produtor rural, está na mão do prefeito a partir de hoje. O Adir está entregando uma legislação que, se for aceita, será aprovada por essa casa e que vai atender vocês. Poderá ser exercido ao menos 2 vezes ao ano. Quer dizer, o agricultor que tem até 20 alqueires de terra, através desse projeto que o Adir está entregando ao prefeito, passa a ter o direito, é sumário, em ter na sua propriedade, 2 vezes ao ano ao menos, por até 24 horas, um maquinário. O artigo 9 tem que sorrir mesmo, porque o projeto é muito bom, a gente tem que ficar contente. O artigo 9 diz o seguinte: o município poderá disponibilizar equipes de trabalho para a patrulha agrícola municipal aos sábados, domingos e feriados. Porque hoje, Adir, existe um argumento, porque não tem legislação, não tem lei para isso, que se o maquinário for para a zona rural, o vereador vai perseguir. E o senhor está dando aqui a liberdade, a carta branca para a administração municipal, levar os seus funcionários sábado, domingo e feriados, se ele achar que deve. Horas extras de refeição dos trabalhadores, tudo por conta da prefeitura. Nada de encargos, nada a se pagar por parte do agricultor. Vou concluir, senhor presidente. O Adir cria aqui, com esse projeto ele envia, é o prefeito que vai definir se sim ou se não. O município também pode realizar concurso público para investidura de médico veterinário, que hoje nós não temos para o agricultor, para a vaga de engenheiro agrônomo, para a vaga de um técnico agrícola, e as vagas também, as funções necessárias desse departamento. Adir, é coisa de Deus. Eu vi há cerca de 20 dias atrás e não imaginei de maneira alguma que esse projeto ia chegar num momento tão propício, tão bacana. Ainda sobre os valores gastos hoje, o vereador Jorge, primeiro secretário, fez uma leitura agora há pouco ali, senhor presidente. O IPARDES, que comunica em seu site o que é gastado com a agricultura, em 2015, Jataizinho gastou R$ 58.112,51. Isso é menos que qualquer outro município da região. É 0,25, tá bom? Do dinheiro total do município, da grana total do município, gasto com o agricultor. Então, quem está errado? O vereador Adir, essa Câmara, que a partir desse momento quer investigar as benesses distribuídas apenas aos grandões e beneficiar o pequeno agricultor? E autorizar o município a gastar mais? Açaí, por exemplo, gastou, em 2015, R$ 1.470.000. Isso significa 3,63. Para concluir, senhores de casa, não acreditem nisso. A educação é base de tudo. É um direito constitucional. Vereador não tem poder para tirar ônibus, tá bom? Para atrapalhar aluno e nem para proibir maquinário de entrar. De novo eu vou dizer aqui, estão em horário de serviço. Em horário de serviço, estão gastando tempo à toa. indo em zona rural, distribuindo mentira para o trabalhador. Vou repetir. O vereador Adir está indicando, está enviando o projeto. Agora depende do prefeito, que eu tenho certeza, certeza absoluta, que não é contra o agricultor e que vai querer contribuir fazendo a parte dele. No mais, senhor presidente, eu vou chamar o próximo, eu tenho certeza, já estourou meu tempo. Parabéns, Adir Leite. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, a Polícia Militar que se faz presente nessa casa e a todos os munícipes que aqui estão, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu fiquei meio indignado na reunião de sexta-feira, senhor presidente. Assim que o senhor encerrou a reunião, o vereador Alex ficou com o microfone ligado, querendo falar. O vereador Jorge, o vereador Antônio Laércio dos Reis, o vereador Laércio Quitério. E o senhor encerrou a reunião assim meio, né, cima assim da hora. E todo que veio aqui nessa casa que pediu a palavra, o senhor colocou em votação em plenário. E o senhor não fez isso. E outra coisa, a gente só queria, senhor presidente, saber, bom, a gente não, eu, né, porque o senhor toda a vida pregou em todas as reuniões, 3-4 vezes, que essa casa não é do senhor, não é minha, não é de nenhum vereador, e sim do povo. E parece que foi ao contrário, essa casa estava aberta a todas. Só isso, só que a gente queria saber se a casa ainda continua aberta ao povo e aos vereadores, certo? E sobre indicação, a gente fez aqui uma indicação da continuação ali da Getúlio Vargas, que é a PR-443, onde o morador da Água do Freite Mote cobrou a iluminação das âmpadas. Gostaria que passasse, que o prefeito pudesse estar vendo isso aí. E também aqui da rua Antônio Mauro Fedato, é a rua da Escolinha da Matriarca, que quando chove, a água tem ficado empoçada dali até lá perto da casa do ex-prefeito, seu Wilson Fernandes. E já foi cobrado, acho que umas 4-5 vezes, uma boca de lobo ali com a galeria. E ninguém fez. E aonde foi dito que o morador lá disse que já cobrou, mas ninguém tomou providência porque que o ex-prefeito mora lá. E eu não acredito que o prefeito vá não querer fazer essa galeria lá, por causa do ex-prefeito morar lá. Acho que não tem nada a ver. Então a gente está fazendo essa indicação que o morador teve nos cobrando. No mais, muito obrigado ao seu estudo e devolvo a palavra ao senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, aos munícipes presentes, à Polícia Militar. Senhor presidente, o momento exige atitude, né? E explicação para a população, principalmente para os agricultores. Como o vereador Claudinei acabou de dizer, esse projeto que foi apresentado agora, que foi lido pelo vereador Jorge e comentado já pelo vereador Claudinei, esse projeto eu tenho que já de imediato parabenizar o vereador Adir Leite pelo esforço, pela dedicação e pela capacidade desse projeto. Pela capacidade que esse projeto tem favorecendo o pequeno lavrador. Por muitas vezes, ou pelo menos a primeira vez que o prefeito esteve nessa casa, foi na sua posse, ele disse aqui nessa casa que o remédio seria amargo. Mas ele não disse, senhores munícipes, que o remédio seria mentira. Ele não falou que seria mentira o remédio. E esse remédio é mentira. Não é, a mentira não é remédio, é veneno. É veneno puro. É o veneno que alguns secretários do município, alguns secretários do prefeito, foram colocar contra os vereadores dessa casa para os senhores agricultores. O veneno, a mentira. Não foi remédio. O prefeito não está dando remédio para ninguém até agora, porque ele não fez nada no município até agora. Quando ele se viu em uma situação de erro dele, do mandato, uma situação que ele errou como administrador, como gestor do município, de deixar todos os maquinários da prefeitura a serviço de dois ou três grandes proprietários de terra da região, do município, de fazendeiros, que inclusive nem moram em Jataizinho, senhor presidente. Nem moram em Jataizinho. Que ficou lá 10 dias nessa propriedade, fazendo o serviço que o fazendeiro queria. Se os senhores não sabem, senhores munícipes, uma hora de uma máquina, uma hora, custa R$160. Uma hora de um caminhão trabalhado custa R$120. Agora você expõe 3, 4 caminhões, 3, 4 máquinas, 10 dias dentro de uma propriedade. Sabe quanto fica? Essas danças que foi denunciada aqui, que foi por esse motivo que foi criada a CPI, que foi criada a CPI na sexta-feira, essas danças significam, nessas propriedades que foi feito, significam um serviço de mais de R$20.000, senhores, em cada propriedade, em cada uma delas. Se o vereador Claudinei acabou de dizer agora que o município investe em torno de R$112.000, mais ou menos 0,25% da arrecadação com o trabalho na zona rural, já gastou o que tinha que gastar esse ano. Gastou com 3 propriedades. Agora quer vir aqui pôr a culpa nessa casa, pôr esses, alguns 5 vereadores aqui, que está aqui para fiscalizar, que está aqui para mostrar o que é certo, para cobrar o que é justo, colocar os agricultores contra nós? Nós não vamos permitir isso. Sabe por quê? Porque é mentira. É mentira. O prefeito, os secretários e talvez algum vereador aqui tenham mentido para vocês. É mentira. Tanto que está aqui o projeto do senhor Adir, que nós temos conhecimento desse projeto há mais de 20 dias. Está aqui, que chegou numa hora oportuna, na hora certa, para provar que o prefeito é mentiroso. Que ele se viu numa situação de irregularidade, que vai ser apurado por essa casa de lei, por essa CPI, que foi criada na sexta-feira. Aí ele mentiu para os senhores agricultores, para vir aqui pressionar, para nos chamar, esses 5 vereadores que votou a favor dessa CPI, para nós ser chamados de ladrão, para nós ser chamados de vagabundo, como aconteceu na sexta-feira aqui, que alguns de vocês, alguns lavradores, inclusive quem se exaltou aqui, não está presente aqui hoje, que já sabe, que hoje já sabe que é mentira, que teve pessoas exaltadas aqui na sexta-feira, que foi na minha casa pedir desculpa para mim no sábado à noite, que já estava sabendo da verdade, que tinha sido usado pelo prefeito e pelo secretário, que foi massa de manipulação, que foi usado, manipulado. Foi lá me pedir perdão na porta da minha casa. E eu perdoei. Sabe o que eu perdoei? Eu perdoei porque é uma pessoa de idade, uma pessoa honesta. Vou falar o nome, eu sou Josias, que estava aqui até agora há pouco, não sei se está presente hoje. É uma pessoa que eu respeito muito. Mas na hora que se exaltou acreditando na mentira do prefeito, de algum secretário, e nos chamou de ladrão. Xingou a minha mãe. Porque xingou a mãe de todos os vereadores, xingou a minha também. De todos não, dos 5. Me chamou de vagabundo. Só que teve a dignidade, pelo menos, de ir lá e me pedir perdão. Então aqui eu quero esclarecer aos senhores que nessa casa de lei não tem nenhum demente aqui. Não tem nenhum demente. Não existe nenhum vereador demente aqui. Nenhum louco aqui. Para tentar impedir o ônibus de buscar aluno na zona rural. Nós não fomos eleitos para isso. Nós não fomos eleitos para tirar o benefício que o agricultor tem, o benefício que o cidadão jataiense tem. Nós fomos eleitos para fiscalizar coisa errada que o senhor prefeito está fazendo em 4 meses de mandato. Gastando R$20.000 de serviço de máquina em cada propriedade particular, que isso é contra a lei constitucional. É contra a Constituição. Não é contra a lei orgânica do município, não, senhores. É contra a Constituição Federal. Agora, o prefeito fazer 300 metros, 400 metros de carreador na propriedade de vocês, ninguém aqui é contra. Ninguém nunca falou isso aqui. Tem um lavrador presente aqui nessa casa que, se me permite, vou falar o nome dele, o senhor Aldo, está aqui presente, me encontrou dentro da agência do Sicredi há poucos dias atrás e me pediu que eu intervisse junto ao secretário do barracão, que desse um apoio para ele, para o maquinário, fazer um serviço numa granja dele que está paralisada, que não tinha acesso do barracão. Eu fui pedir para o secretário atender o senhor Aldo, que está aqui presente. E quando foi atendido, eu fiquei sabendo, liguei na propriedade do senhor, liguei, senhor Aldo. Liguei na propriedade do senhor, perguntando se realmente o maquinário estava lá. Agora, como que nós somos aqui contra o pequeno lavrador? Nós somos contra a fazer serviço para grandão, igual o vereador Claudinei disse, 10 dias na propriedade, abandonando as estradas municipais, as estradas rurais do município, e ficar um maquinário 10 dias de propriedade rico, cobrando 460 e poucos reais, sendo que um serviço que custava mais de 20 mil. Por isso que ele quis colocar os senhores lavradores para pressionar nós aqui dessa casa para não ser criada a CPI. A CPI foi criada e eu faço parte dela. E vai ser investigado a fundo. Se vai dar cassação para o prefeito, se vai dar afastamento para o prefeito, aí eu já não sei. Mas que a comissão vai fazer o trabalho dela de investigar e descobrir a verdade, vai ser feito com certeza. Vai ser feito com certeza. E peço aos senhores vereadores e aos senhores munícipes que quando ouvirem conversinha de secretário que foi nomeado para fazer um serviço bem feito, para atender a comunidade, não para ficar com conversinha de comadre em beira de esquina, antes de ouvir conversinhas desse tipo de secretário, nos procura aqui nessa casa. Essa casa está de porta aberta para os senhores. Vem aqui, vem antes da reunião, vem durante a semana. Vem durante a semana, pergunte para nós se é verdade, se é verídico. Que aqui não tem nenhum vereador contra município nenhum, e nem contra, muito menos contra agricultor. Nós somos contra, sim. Aqui tem vereador. Nós somos contra coisa errada, contra a má administração, contra o mau gasto do dinheiro público. Isso nós somos contra, sim. Isso nós vamos bater aqui, nem que se ficar os 4 anos batendo, brigando, mas que nós vamos defender, brigar pelo dinheiro público, nós vamos. Porque aqui, pelo menos, eu posso falar por mim. Eu não dependo de cargo em prefeitura, não pedi cargo para ninguém, não dependo do prefeito para nada. Para nada. Não pedi cargo para minha mulher, para meu filho, meu irmão, para minha nora, para ninguém. Não quero cargo, não dependo de cargo. Por isso que eu não tenho rabo preso com o prefeito. Eu não preciso ficar em porta de gabinete, não. Eu vou fazer o meu trabalho como vereador. E meu trabalho é atender a população. É cuidar do dinheiro público. Certo, com honestidade, com decência, sem me corromper. Isso vocês podem ter certeza. Que assim vai ser durante os 4 anos de mandato. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge Pereira dos Santos. Com gentileza, perdão, Jorge dos Santos Pereira. Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos. Pessoal que sempre está escutando pela Rádio Nova Geração também, meu muito boa noite. Eu, no início da minha fala, eu queria fazer uma cobrança ao Executivo Municipal, aos secretários de obra. Hoje, através da rede social, eu me deparei com a situação onde Biporã já está usando aquele consórcio que nós votamos aqui, do asfalto. Tá? Biporã já está fazendo um conjunto inteiro hoje, Santa Paula. E agora à tarde, vereador Alerce, eu passei só para dar uma olhada e é coisa bem diferente mesmo. Então nós já votamos o projeto, então que o prefeito junto com a sua equipe possa, eu sei que a cidade ela se encontra numa situação difícil, praticamente toda ela, mas que dê uma prioridade a algumas ruas. Tá? Nós temos aí a rua Benjamin Jarvarina, que está um caos, uma situação bem difícil, então que possa estar olhando e procurar o consórcio, porque nós tivemos aqui uma polêmica aqui dentro dessa casa, onde as pessoas criaram uma situação, mas o projeto está aí votado, e que possa, está usando esse consórcio porque realmente é uma coisa boa. É uma coisa bem mais barato que vai estar ajudando a gente nessa situação difícil que está a malha asfáltica do nosso município. Aproveitar o momento também para parabenizar o vereador Adir Leite de Lima por essa indicação e junto com essa indicação já mandando um projeto todo montado para o prefeito, projeto esse que nunca veio para essa casa em toda a existência da Câmara Municipal, nunca veio um projeto com essa qualidade onde fala especificamente do agricultor. Eu e o vereador Adir até abrimos uma discussão aqui, acho que umas 3, 4 sessões atrás, tínhamos conversado antes desta sessão onde nós tínhamos comentado essa situação, como o vereador Antônio Brandão disse, quando vem um agricultor nos procurar para arrumar um carreador, para arrumar ali próximo de suas granjas, porque para chegar na estrada principal precisa de estar arrumando essa situação. Então, acho que nenhum vereador aqui, como o vereador mesmo disse, jamais vai ser contra atender o agricultor. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio, como sempre eu disse, nessas ações. Parte da nossa receita, ela vem da agricultura, e o agricultor, toda a vida aqui em Jataizinho, sempre pediu muito, muito pouco. É o transporte escolar, é a estrada com boa manutenção, é o acesso até as estradas principais. Infelizmente, o que tem judiado das administrações municipais em Jataizinho, de repente não são os prefeitos. É as pessoas que, de repente, os prefeitos colocam nos cargos. E eu já disse aqui, nessa legislatura, que muitas vezes o secretário, ele tem que analisar uma cobrança nossa aqui do vereador e tentar aproveitar ao máximo a nossa cobrança dentro daquilo que é possível o município atender. Não querer rebater o vereador, querer denigrir a imagem do vereador. Então, acho que é a maneira onde muitas dificuldades já tivemos aqui em outros mandatos, onde os secretários queriam se degradarem com os vereadores, vereadores com o secretário, e fica uma situação muito complicada. Eu acho que quando nós fizermos uma cobrança aqui, o secretário tem que dar uma analisada, ver se procede, e sempre procede aqui as nossas reclamações, reclamações essas que o munícipe traz para o vereador e o vereador traz aqui para essa casa. Então, que possa estar repensando essa situação, conversa fiado, não leva a lugar nenhum, cria essa instabilidade dentro da Câmara Municipal, dentro do Poder Executivo, junto com seus secretários. Porque se um secretário, de repente, tenta denigrir a imagem de um vereador, é lógico que o vereador ele vai querer se defender e, muitas vezes, o lugar da nossa defesa é usando o microfone aqui no dia da sessão. Porque se nós não nos defendermos, de repente é comprada a ideia perante a população e nós realmente temos um desgaste, talvez desnecessário, coisa que pode ser evitado. Então, ao vereador que mandou essa indicação, junto está indo o projeto, projeto bem elaborado, que o prefeito, ele, com certeza, atendendo esse projeto, praticamente vai tirar qualquer dúvida futura em termos de maquinário que tiver atendendo aí o produtor rural. Tá, nós temos dificuldades com cascalho, com um tal do moledo que não é todo mundo que tem. Então, hoje, para que nós possamos arrumar as estradas, nós dependemos da boa vontade também do agricultor que possui essa matéria-prima. porque sem isso também a gente não consegue manter as estradas. Então, numa conversa que eu tive com o vereador Adir, quando for pedir essa matéria-prima para o agricultor que tem, ele tem que exigir o que, que o município tem que fazer. Porque aqui em Jataizinho, muitos sabem que já aconteceu do agricultor ele ceder a matéria-prima e, de repente, a matéria-prima não foi usada naquela região, foi usada em outra localidade. E o agricultor, em outras vezes, não quis ceder o material, teve que o vereador interceder junto ao agricultor para que ele pudesse estar cedendo. Então, gente, é muita polêmica, tá, coisa que não poderia ter acontecido. Eu quero deixar bem claro aqui que em momento algum, durante a semana, procurei vereador, procurei agricultor. Quando me perguntaram, só que antes de perguntar, já tinha dito para mim que estava na rede social que um cidadão de Jataizinho tinha procurado alguém para falar lá quem eram os vereadores que estavam contra o agricultor. Tá, e simplesmente eu disse que tinha aberto uma CPI e que 3 vereadores tinham assinado essa CPI, que é um direito dos vereadores. Tá, qualquer dúvida que tiver, que vereador achar que deve abrir, é uma coisa pública, que todo mundo já sabia quem era os vereadores, e em momento algum eu disse que vereador tal ou outro vereador estava contra o agricultor. Então quero deixar bem claro, tá, se tem algum vereador, esse vereador não sou eu. Tá, muito pouco conversei, teve vereador que me ligou, tá, nem quis atender, para não entrar em polêmica, tá, em momento algum, mas eu tenho certeza que o prefeito municipal, junto com seu secretário, dependendo da Câmara, ele vai ter toda a liberdade para atender o agricultor, porque sempre, em todas as administrações que eu participei como vereador, sempre o secretário que teve ali no barracão atendeu o agricultor do jeito que achava devido. Tá? Do jeito que tinha que atender, e aqui na Câmara Municipal, nunca isso se tornou assunto polêmico nessa casa. Tá? Sempre eu fiquei feliz em saber que o agricultor tinha máquina, que tinha um rolo compactador, que fosse lá o caminhão-pipa para estar tá arrumando, porque se existe o maquinário, é para estar tá atendendo o agricultor. Não tem como usar moto niveladora na cidade, não tem como usar o rolo compactador. Então, essa estrutura que existe no barracão é para atender o agricultor. Tá sempre aqui um ou outro vereador está cobrando essa situação em quase todas as sessões. Então era isso que eu tinha para falar neste momento. Nós temos aqui alguns requerimentos para ser discutido e dizer que prefeito, que vice-prefeito, que secretário, que vereador tem que ter um único pensamento de trabalharmos em prol do município. E parar, gente. Vocês aí da prefeitura que quer ajudar o prefeito, se quiser ajudar o prefeito, não se envolva em debate com o vereador, em briga com o vereador. São outras pessoas que têm que discutir essa situação. Então, um recado que eu estou mandando, Jataizinho precisa muito dessa parceria, porque brigas já ficou provado aqui na Câmara Municipal. Quando há briga, quando há essa, uma situação que aconteceu, ficou Jataizinho aí parado por 4 anos. Então a cidade precisa do prefeito, de secretários, de vereador. Isso é uma coisa certa, é uma lógica que existe dentro da política. Então era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães. Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores presentes, ouvinte da Rádio Nova Geração.
Eu acho que aqui não é um brinquedo. Aqui é uma casa de lei
E eu gostaria que você respeitasse essa casa. Entendeu? Ô, sargento, eu queria que vocês retirassem cidadão da Câmara. Sargento, eu peço que você retire cidadão. Aqui eu quero respeito, porque nenhum vereador está faltando com respeito aqui.
Boa noite, presidente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero deixar o meu boa noite a todos e parabenizar ao presidente pela atitude. Tem que ser correto, tem que colocar a lei na casa, porque nós estamos aqui respeitando todos os munícipes também têm que respeitar nós aqui como vereador. E, pegando o gancho aqui na fala do nosso amigo vereador Tizil, gostaria de dizer ao Tizil que eu não tenho procuração para estar defendendo vereador, prefeito, mas gostaria de dizer, vereador Tizil, que na sessão extraordinária, não tem como você ali discutir sobre ordem do dia e explicação pessoal. Na sessão extraordinária, simplesmente a gente se trata da matéria, como diz o regimento. E também, dirigindo ao vereador Tizil, gostaria de deixar aqui registrado o meu repúdio contra o vereador Tizil, que na sessão de sexta-feira passada, vários munícipes, inclusive vereador, viu aqui o vereador Tizil e citando os munícipes para cima do vereador Cícero, dizendo que o vereador Cícero estava prejudicando os agricultores, que citou até que o vereador Cícero tinha rabo preso com os agricultores e que tinha que favorecer um ou outro agricultor. E eu gostaria de dizer, vereador Tizil, que em momento nenhum nós aqui vereadores estamos prejudicando os agricultores. A única coisa que a gente abriu uma CI aqui para investigar uma possível irregularidade, vereador Tizil, que foi denunciado que o maquinário da prefeitura se encontrava numa fazenda no qual foi recolhido ali 2 horas e trabalhou lá quase 10, 20 dias. E o que é de admirar que o secretário foi... O secretário foi conversar com os agricultores e colocou todos nós, vereador Tizil. Não foi só o vereador Gordo, não, vereador Dindim, vereador Maurílio, que lá na zona rural, ele não citou nome, ele falou os vereadores. E os vereadores são os 9. Então nós não estamos aqui para defender secretário, não. Porque ele tinha que ir lá e dar o nome aos bois. Por quê que ele foi ali na Água Branca e pregou essa mentira lá, vereador Adir, no qual Vossa Excelência está de parabéns com esse projeto, que já faz tempo que vem lutando em cima desse projeto? Por que que ele não convidou o Romualdo, que é lá do Tigrinho, do Pari, que faz 4 meses, vereador Tizil? Não, Romualdo, não é o Sarago, não, Romualdo aqui do Pari, que faz 4 meses que ele está ali pedindo uma máquina para que larguecesse a represa dele, que ele tem um projeto de criando de peixe. E até hoje não foi lá. Por quê? Que ele não foi convidar o Chiquinho, que há 15 dias atrás estava ali no barracão da prefeitura, pedindo um maquinário, e ele se prontificou de pagar para ir trabalhar no sábado. E ele simplesmente falou que não ia fazer no sábado, porque os vereadores proibiam o maquinário de trabalhar no sábado ou domingo. Os vereadores. Não citou que era fulano e bertano. Os vereadores, os 9 vereadores. Por quê? Que ele não convidou o Samuel lá do Paris para vir aqui? Por que que ele não convidou o Barroso, que é amigo meu, amigo de Vossa Excelência, dizia, que ele está aí atrás para arrumar a estrada dele e até hoje não foram? O Léo, vizinho do Barroso, está lá com a propriedade dele, precisando tirar o quiabo, o pimentão, e a estrada dele até hoje nada. Por que que esse cidadão que foi contar mentira para os agricultores não chamou esse pessoal para vir aqui? Não chamou o Zé Baiano, que o Zé Baiano, Vossa Excelência sabe, que ele tem que dar uma volta de mais de 12 quilômetros, porque tem uma ponte que caiu faz um ano. Ficou 6 meses da passada e já vai indo para 6 meses agora. No qual eu já cobrei, vereador Adil cobrou, vereador Laércio cobrou, e até hoje não tomaram atitude. Agora esse cidadão sai aí com áudio mostrando para todo mundo, falando que o Adir Leite fala mal do vereador, fala que o vereador fala mal do outro. Então, o que eu fico admirado, vereador Dindim, é o cidadão jogar a incompetência, a irresponsabilidade dele em cima das costas dos vereadores. E gostaria que tivesse todos os agricultores aqui, eu acredito que tem alguns nos ouvindo, e que transmitisse a todos que é de conhecimento de poucos. Mas aquele caminhão verde, vereador Maurílio, que é do PAC, aquela moto niveladora, que é do PAC, a reta escavadeira, vereador Laércio, é para atender o pequeno agricultor. O vereador Jorge sabe disso, que quando foi entregue essas máquinas, ele esteve presente com o ex-prefeito Hélio Duque. Eu acho que tem mais vereador aqui, vereador Maurílio, que não dava, né? Então, aquele caminhão não é para ficar transportando asfalto, vereador Maurílio. Aquele caminhão não é para ficar fazendo limpeza na cidade. É um desperdício um caminhão daquele que carrega 18 toneladas de cascalho estar aqui fazendo limpeza na cidade. Isso aí, o cidadão tem que ir lá, na zona rural, e falar para o agricultor. Não querer jogar os agricultores em cima dos vereadores. E a mentira tem perna curta. Tanto é que nós íamos apresentar o projeto aqui sexta-feira, do vereador Adir, que está de parabéns, que é isso mesmo, vereador Adir. Até eu convido também todos os vereadores para estar ligando para o autor do projeto, vereador Adir, no mais tardar daqui 20 dias. Porque se o prefeito tiver interesse, esse projeto retorna aqui para casa para nós aprovar ele o mais rápido possível. Não é, vereador Maurílio? Que o vereador Maurílio vai colocar aqui em votação o mais rápido possível para estar atendendo aqueles agricultores que depende da máquina, que depende do caminhão para escoar sua safra. Agora, querer aqui usar nós vereadores fazer trampolim, aqui não vai não. Isso aí eles podem estar cientes que não vai não. E, aproveitando mais um pouquinho do tempo, vereador Maurílio, gostaria de dizer que esse artigo aqui, vereador Adir, autor da indicação e que elaborou o projeto, que fica o município autorizado a conceder especificamente a isenção total de até 24 horas de máquina ou equipamento trabalhados em propriedade de até 20 alqueiros. E dizer aqui também, no artigo 9, que o município poderá disponibilizar equipes de trabalho para a patrulha agrícola municipal aos sábados, domingo e feriado. O senhor está de parabéns. Porque com esse projeto, se o prefeito e o secretário tiver interesse de ajudar o município, eles vão correr atrás, dentro de um mês está elaborado esse projeto, para que depois que for fazer uma CI investigar, não jogar nas costas de ninguém. Porque o agricultor precisa de sábado, domingo. E eu acredito que pediu para o funcionário vai lá e faz. Então, vereador Adir, o senhor está de parabéns. Como diz o vereador Jorge, é o meu segundo mandato, vereador Jorge é o terceiro, vereador Maurílio é o sexto, vereador Laércio, o vereador Alex é o terceiro também, né, Alex? O quarto, vereador Laércio é o terceiro. E nós nunca vimos um projeto que favorece os agricultores de tal maneira, vereador Adir, como o senhor pensou nos agricultores, conversou com todos nós vereadores, todos estão dando apoio a esse projeto. E para a coisa dar certo, quem tem que dar o apoio final é o prefeito. E o secretário tem que ir lá cobrar dele também, para que as coisas andem. Então, presidente, obrigado por estender o tempo aí e quero desejar uma boa noite aos munícipes.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu, primeiramente, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, o presidente, dizer muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando para esse projeto. Isto é muito importante, o que vocês estão fazendo aqui nessa Casa de Lei, para provar para o povo o que é a realidade e não ser compartilhado com a mentira que fizeram, manipularam na reunião passada. Eu, senhores vereadores, analisa bem, há três reuniões atrás, eu vim aqui nesta Casa de Lei e fiz um discurso, nesse mesmo lugar aqui onde eu estou, pedindo para os senhores vereadores que dessem um apoio para os agricultores, para todos que fosse precisar de máquina, de carreador, do que fosse preciso em roda de granja, que fosse atendido. E os senhores vereadores, tudo compartilharam comigo. Eu faço um agradecimento especial. E foi ali para o Aldo mesmo, que estava aqui há pouco tempo, e foi atendido. Analisa bem os senhores. Outros, o João 22, foi atendido. E depois houve aquela polêmica, daquela denúncia, senhores, que misturaram a uma comissão de inquérito com uma mentira, jogando os vereadores contra os agricultores para dizer que nós estávamos contra, que até cortar o ônibus das estradas rurais, da zona rural. Analisa bem, senhores vereadores. Analisa bem, senhores munícipes que aqui estão e os ouvintes da Rádio Nova Geração. Partiu esse projeto, que é coisa inédita nessa casa, um projeto que sai do legislativo e vai para o executivo. E graças a Deus, fui feliz com a indicação e com o apoio de vocês, esse projeto foi elaborado, com o apoio da organização, vai ser passado na mão do senhor prefeito. Agora, analisa bem também, senhor vereador. Quando que acontecem as coisas? Eu estou repetindo a palavra aqui porque está havendo um incidente ali, sabe? Mas ponha bem na ideia. Esse secretário de obra no qual, aonde eu vim aqui, apoiei ele aí falar e fazer o serviço para os agricultores, ele saiu depois com a caminhonete pública, com a caminhonete do município, falando para todos os agricultores que o Adir Leite, o vereador Toninho Brandão, o vereador Cícero, o vereador Bidu e o vereador Dindinho estavam contra os agricultores. E teve algum lugar que falou a Câmara de Vereador. Analisa bem a falta de capacidade administrativa de um cidadão no qual, aonde ele é hoje, secretário de obra do prefeito. E ele me procurou, em seguida, falando da comissão de inquérito. E eu dizia para ele, senhor secretário, se por um acaso o senhor tem prova do que o senhor está fazendo, do que foi feito, do pedido dos vereadores, que ele disse que tem toda a documentação, o que que tem a temer? Vem aqui e apresenta. Só que em algum lugar da cidade, o cidadão, que no qual foi o dono da fazenda, falou para alguma pessoa que disse que lá foi gastado 10 mil reais. E só apareceu 470 reais nos cofres da prefeitura. É eu que sou culpado disso? É o vereador Adir que é culpado disso aí? Quem é que fez a execução do serviço? Quem é que faz o trabalho de execução? Quem é que é secretário? É eu? Não, não autorizei nada. Quem autorizou foi ele, foi o prefeito, que foi que autorizaram, que ele faz parte da organização do prefeito. Não quero em nenhum momento culpar o prefeito, que a organização foi dele, de levar lá para fazer as máquinas. Agora há pouco, vereador Dindinho, um agricultor aqui dizia para mim assim, mas e nesse projeto tá que paga hora extra para o funcionário? E o funcionário não vai truque de hora extra. Mas eu quero deixar bem claro que nada impede, se ele quiser pagar particularmente para os funcionários, que ele dê gratificação, contribua com os funcionários. Não tem nenhum problema. O projeto não está vetando isso. O projeto está dando um respaldo para eles. Está dando um respaldo para os agricultores. Vocês querem saber, senhores, aqui presente, eu, há 10 anos atrás, eu era presidente dessa casa de lei. Viu, vereador Cícero? Há 10 anos atrás eu era presidente dessa casa de lei. E foi o último empedramento que foi feito na Água Branca, Água do Pari, Água do Ipê, em todos os lugares lá daquela região. Um recurso que eu trouxe do governo federal, através do deputado Lupião. O último que fez. E hoje só fazem tampa-buraco. Vão lá, empedra um pedacinho aqui, outro pedacinho lá. Por que que não faz um empedramento certo, que nem foi feito? Eu trouxe 300 mil reais na época e foi empregado lá na zona rural. Eu fui criado na zona rural. Eu sou nato, eu sou um caipira, eu vim lá do sítio e fui criado no sítio. E o que me revolta é a mentira, a safadeza que faz a organização do prefeito, que fica jogando vereador contra o povo. Tem um técnico agrícola aqui na região, que ele fez um áudio com os produtores rurais e mandou, citando o nome do vereador. Ele não sabe que está salvo aqui lá, é que lá é falsidade ideológica, falsidade de ideia dele. está jogando os agricultores contra os vereadores. Talvez ele pode sofrer uma representação e vai responder na justiça, viu, sargento? Vai responder na justiça, porque é impossível o cara fazer uma coisa dessa. Então isso revolta a gente. E eu, graças a Deus, tive, partiu da organização, partiu da minha ideia, partiu de uma indicação, que estamos levando esse projeto de lei para o prefeito municipal, para que ele tome uma providência e faça, atenda os agricultores, e para não ficar na mão de secretário, que tem que mendigar atrás dele para ser atendido. Esse projeto não precisa mais, o agricultor vai exigir. Aí tem a lei, que a lei não é para ser discutida, é para ser cumprida a lei. Então, eu fico pensando, meu Deus do céu, como que um cidadão que tem lá seus 35 anos, eu tenho 67 anos, eu cheguei na região da Água Branca em 1949, no ano que eu nasci, fiquei lá, me casei naquela região lá em 1969, entendeu? Meu primeiro dois filhos nasceram lá em 71 e 74. E toda a vida fui agricultor, fui administrador de uma fazenda no qual eu compartilhei muito com o município. Fiquei 40 anos com carteira assinada numa fazenda. Pergunta lá para eles quem é o Adir Leite. Comigo não tem malandragem, não. Comigo não tem pilantragem, não tem mentira, tem seriedade e caráter de homem. E me chateia quando a gente é esse cidadão que saiu fazendo fuxico para tudo quanto foi lugar aí, sabe, no qual... Ele já trabalhou muito comigo. Ele foi até na água do Taquari, senhores vereadores, levar o meu nome lá. E ele, a pessoa que ele foi falar o nome lá, meu, falar mal de mim, a pessoa saiu com ele nas costas lá e não gostou, não. Tá? Então, esta que é a grande verdade. O secretário do governo, o secretário do prefeito, está atrapalhando a administração dele. Atrapalhando. Secretário é para ajudar o prefeito e não atrapalhar. Tá? Secretário é para ajudar o prefeito. Agora, secretário ficar querendo se envolver com o vereador, mostrando o áudio, diz que ele falou, diz que ele é secretário de obra, que falou que ele tem um áudio meu mostrando, que eu falei mal do vereador Bidu. Traz o áudio e traz o telefone que eu faço o suco dele e bebo, se eu falei mal de alguém. Eu apenas falei bem. Eu apenas falei bem de todos, inclusive dele. Que eu pedi para essa Câmara aqui que desse apoio. Isso eu não nego, porque aí está o projeto que foi enviado essa casa de lei. Agora, a safadeza, senhor vereador, a safadeza, presidente Bidu, sabe, eu me deixo, fico indignado com isso. Agora, eu jamais vai pensar que vai manobrar o meu voto nessa casa de lei? Não. Isso nunca. Eu faço o que a minha ideia permitir. E com seriedade, não faço injustiça. Sim, tenho muita responsabilidade e caráter, porque tenho 4 mandatos. Não é um mandato, não. Sabe? Eu tenho 4 mandatos de vereador. E toda a vida com muita responsabilidade. E bato no peito e falo. Não estou desfazendo os senhores vereadores. Nenhum momento. Mas o único vereador que trouxe recursos para o município em administrações passadas foi eu. E o único projeto que eu agradeço muito vocês por estar apoiando, que está entrando nessa casa de lei aqui, no Poder Legislativo, também está sendo o meu nome aí na frente. A indicação, o projeto e a responsabilidade para assumir um direito que o agricultor tem. Um direito que o agricultor tem e ele não sabe que tem o direito. Sim, agora com esta lei, vereador Bidu, ele vai saber que tem o direito. Agora eu quero ver que vai na mão do senhor prefeito. Eu peço para o senhor prefeito que analisa, porque foi feito tudo dentro da lei, com o parecer jurídico. E ele, se quiser fazer uma emenda para melhorar, sim. Agora, para piorar, eu quero explicação. Sem nenhuma dúvida. Para melhorar o projeto, pode melhorar. Se ele quiser dar mais coisa para o agricultor, eu tenho certeza que vai ser bem recebido nessa casa. Tá certo, presidente? Eu acho que eu já falei todo o tempo. Eu quero fazer um agradecimento aqui especial à Polícia Militar. Me desculpa, sargento, que eu não falei aqui no começo da minha... Tá? Mas muito obrigado pela presença de vocês, a segurança que vocês estão dando aqui. sabe? Porque a grande verdade é essa, que quando você fala a verdade, sargento, quando você fala a verdade, senhores vereadores, dói no pé de alguém, dói no pé de alguém, tenho certeza disso, sabe? Agora, apresenta uma mentira que eu falei, eu só falo a verdade, eu apresento 10 mentiras que eles andam inventando dessa casa de lei e da Câmara de Vereador inteira. Andam querendo fazer nome na Câmara, nas costas da Câmara de Vereador. E sim, ele tem que fazer trabalho, ele tem que procurar trabalhar, esse secretário. E o secretariado do prefeito, tudo, tem que procurar trabalhar, não se envolver com o Poder Legislativo. Senhores vereadores, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio. Olha, eu fiquei, sinceridade, até emocionado com o discurso do vereador Cícero, com o vereador Dindinho, vereador Jorge, muito obrigado mesmo de coração, sabe? E eu tenho certeza que nós vamos estar aqui para votar nesse projeto, se Deus quiser, para beneficiar o agricultor.
Senhor presidente, pela ordem, gostaria que o senhor cedesse um minuto.
Pela ordem, eu vou ceder um minuto para Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata aí, e gostaria de pedir o apoio de todos os vereadores, que eu acabei de receber uma mensagem do secretário de governo, Marcos Martielli, acabou de me ameaçar aqui através do WhatsApp. Gostaria que Vossa Excelência pedisse à casa, ao jurídico da casa, que tomasse a presidência, que constasse em ato e tomasse a providência. Ele me mandou a seguinte mensagem: estou fazendo o mesmo serviço que você fazia. Você baixa sua bola, falou? Não nasci grudado em prefeitura. Não nasci grudado em prefeitura, não. Falou? Suas mentiras vai vir de água abaixo. Espere o que eu já tenho em mãos. Então isso é uma ameaça do secretário do prefeito. Gostaria de estar enviando o ofício amanhã, comunicando ao prefeito a atitude do secretário dele, que é uma atitude irresponsável, que ele não tem que ameaçar ninguém. Gostaria que o jurídico da casa tomasse a providência, enviasse um documento para o jurídico da prefeitura que tomasse uma atitude contra esse cidadão. Porque eu sou vereador, ele tem que me respeitar. Viu, presidente? Conto com sua força aí, com o do jurídico, porque do jeito que ele está fazendo isso comigo, Laércio, Tizil, nós vereadores, amanhã ele estará fazendo com vocês também. Então ele quer que a gente coma na mão dele. E aqui ninguém vai comer na mão do secretário nenhum. Então, doutor Zeca, tome a atitude que o presidente autorizar. Obrigado, presidente, pelo minuto.
Só quero dar um minuto ao vereador Alex.
Como eu não vou usar a palavra hoje, tomei ruim a gripe alérgica minha, só queria pedir para o presidente, eu acabei esquecendo. Quero só parabenizar a minha irmã, João Paulo, que hoje ficaram sabendo que, bom, ser papai e mamãe de novo. Mais um integrante da família Faria Merlin aí, que está chegando em Jataizinho. Quero parabenizar a família da minha irmã Tati, João Paulo e a Letícia, e que Deus abençoe eles.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Marcello Bidu.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, munícipes aqui presentes, que estão aqui ouvindo a cada vereador. Quero cumprimentar também aí o primeiro sargento Fragatti. Quero cumprimentar o segundo sargento Mercadante e o soldado Marinho por estar aqui nos prestando um serviço de respeito, para que essa casa aqui mantenha-se o respeito. Até solicitei a polícia militar aqui hoje, para que seja cumprido o respeito a essa casa, a cada vereador. Porque hoje, como foi solicitado aqui na sexta-feira, até achei estranho, pelo um ex-vereador, pelo um agricultor, o seu Dirceu Salomão, que pediu para essa casa aqui que desse um espaço
para ele falar aqui nessa casa. E eu respondi para ele que ele poderia vir aqui na segunda-feira, juntamente com os agricultores, que o espaço seria dado de 10 minutos. Mas para que ele viesse aqui e falasse sobre o que estava acontecendo. Mas que ele não viesse aqui de respeitar nenhum vereador. Porque ele já foi vereador aqui nessa casa e sabe que existe uma lei. Então, quero agradecer aí a presença do sargento, até inclusive, sargento. Agora eu vejo que aqui está em paz, até se vocês quiserem fazer outro, você pode ter certeza que está dispensado, se quiser. Se não quiser, eu até agradeço a sua presença. Então eu agradeço. Quero dizer que pedido do vereador Cícero, eu quero que Vossa Excelência venha aqui amanhã cedo e faça por escrito para ficar registrado e protocolado nessa casa, como já conversei com o jurídico, amanhã de manhã. Quero também dizer a meu caro amigo vereador Antônio Laércio do Reis, que essa presidência aqui, na sexta-feira, o que foi aqui convocado era para se tratar simplesmente dos membros, da votação dos membros da CPI. Então, por isso que essa presidência aqui não abriu espaço, porque se tratava unicamente da votação dos membros da CPI. Então, continuo dizendo que essa casa aqui, de lei, como a prefeitura, não é minha, nem de vereador, como a prefeitura municipal não é do prefeito e não é de secretário, que é uma casa do povo e que eu tenho certeza que o povo merece respeito. Em nenhum momento, quero dizer a Vossa Excelência, como tenho uma grande gratidão por Vossa Excelência, um respeito, Vossa Excelência sabe disso, em nenhum momento eu cortei. É que naquele momento, daquela reunião extraordinária, se tratava unicamente da votação dos membros que iriam fazer parte da CPI. Tanto é que nem para votar, para escolher se ia passar ou não ia, não é necessário, porque já existia 3 assinaturas no requerimento. E conforme está aqui no regimento, na lei orgânica, quando tem 3 assinaturas de vereador, não se vota nada. Simplesmente acata o requerimento e vota para escolher os 3 membros da CPI. E isso que foi feito. Como até não quis dizer ao meu nobre companheiro vereador Alex, como ele disse aqui, que teria que ser, que ele ouviu no WhatsApp, tanto é que eu nem discuti com Vossa Excelência, onde Vossa Excelência disse que não tinha sido intimado, que Vossa Excelência não recebeu e que simplesmente ficou sabendo. Como eu não discuti. Tanto é que eu poderia até dizer, naquele dia, naquela sexta-feira, se a Vossa Excelência não tinha recebido nenhum comunicado, não recebeu, a Vossa Excelência nem precisaria ter vindo na sessão. E a Vossa Excelência sabe disso. Como a Vossa Excelência não foi intimado, a Vossa Excelência poderia até nem vir na sessão. Da maneira que Vossa Excelência falou. Então eu não quis nem discutir. Por quê? Porque se tratava de uma única coisa, que era a votação dos membros da CPI. Quero dizer aqui,
Eu ouvi atentamente todos os vereadores dizendo, com exceção o vereador Alex, exceção o vereador Laércio, do projeto, uma indicação do vereador Adir, que já tinha falado, e quero dizer aos meus nobres pares que esse projeto é baseado na lei da Previdência Social, aonde é aposentadoria para o trabalhador rural. Ali, a mulher 55 anos e o homem com 60 anos que pode adquirir sua aposentadoria rural. E seu, a sua quantidade de hectares, para se enquadrar no regime de economia familiar, o proprietário de um terreno, de uma propriedade rural, não pode ter mais do que 20 alqueires, para se enquadrar no regime de economia familiar. Então, até quero parabenizar também, meu caro vereador Adir, que não sei se Vossa Excelência, quem elaborou, eu tenho certeza, filha ajudou através de uma assessoria, né? E foi baseado. Eu quero só dizer aos meus novos pares que está baseado na lei da Previdência Social. Que qualquer cidadão que tem uma propriedade rural e que hoje tem que ter mais de 15 anos de propriedade rural, aquele cidadão é beneficiado na aposentadoria rural, apresentando-se uma nota anual por ano de produtor, e que a mulher com 55 anos e o homem com 60 anos tem o direito de sua aposentadoria. Então, parabéns, parece que veio a contemplar o projeto. Quero dizer a meus caros vereadores que eu sempre disse aqui, sempre defendi o prefeito Dirceu Urbano. Eu, como vereador, aonde eu fui 3 vezes com o candidato a prefeito Dirceu Urbano. E simplesmente, o nosso prefeito municipal sabe disso, que eu falei em cima do palanque, que eu falei em todas as reuniões. Prefeito, não é porque eu sou vereador do lado do senhor Sussur chegar a ser prefeito e fizer coisa errada, eu não vou fechar meus olhos. Eu vou cobrar. E vou cobrar a coisa correta, como ele sempre pregou. Agora, fizeram uma tempestade num copo d'água. Fizeram uma tempestade aqui, acusando o vereador. Por quê? Porque uma comissão especial aqui, que foi votado, é para apurar possíveis irregularidades cometidas pela administração pública. E aonde uma comissão, foi dito aqui, que vai ter 45 dias para averiguar os fatos. E que pode ser prorrogado por mais 45 dias. Em nenhum momento se disse aqui de caçar o prefeito, como estavam dizendo por aí. Em nenhum momento. E de repente, eu sempre falei, isso, os vereadores aqui, Jorge dos Santos Pereira, vereador Laércio, vereador Alex, eu sempre cobrei da administração. Para uma administração funcionar, você tem que colocar secretário no lugar certo, com capacidade. Por quê? Porque quando coloca pessoas erradas, dá no que se está dando. Confusões. Como eu disse aqui, que a administração hoje, atual, do seu Dirceu Urbano, vem mal. Por quê? Porque nós já estamos aí com 4 meses e meio. E a gente não viu nada. A gente viu a reclamação aumentar. Que lá no posto de saúde, tinha médico e agora não tem. Olha bem hoje, meus caros vereadores. Estive, uma mãe me procurou. Uma criança que levou queimadura com uma caneca d'água, um menino de 9 a 10 anos, chegou 7 horas no posto de saúde lá da Vila Frederico. E quando era 9 horas, não tinha sido atendida a criança ainda, porque disse que tinha que esperar o médico chegar. Aí chegou uma outra pessoa e comprou uma briga. Chamou a secretária do posto, pelo amor de Deus, chama a ambulância e leva essa criança para o hospital São Camilo. E aí levaram a criança para o hospital São Camilo. A criança chorava das 7 horas às 9 horas da manhã. E você sabe o que aconteceu? O hospital São Camilo atendeu. Quando eu falei que quando tem que falar a verdade aqui, eu venho aqui e falo. O senhor Dr. Luiz Yoshiharu Sato já estava no hospital e atendeu a criança. E a criança teve todo o serviço realizado que precisava fazer. E ficou lá em observações. Mas chegou até o momento que a criança já poderia ter ido embora para sua casa. E foi embora. E acabou o problema. Agora, vocês imaginam uma criança com a queimadura nas costas, das 7 horas da manhã, 9 horas no poço, e nenhum momento foi tomado providência, porque disse que tinha que esperar o médico. Então eu não posso falar que a administração está boa. Nós, vereadores aqui, que fomos eleitos do lado de Dirceu Urbano, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Tizil, vereador Alex, vereador Jorginho, vereador Bidu, não podemos falar que essa administração está boa, porque piorou. E piorou, e não é mentira que eu estou falando aqui. O prefeito viajou para Curitiba. Na semana passada, ele saiu daqui na terça-feira de manhã e voltou quinta-feira, 11 horas da noite. E hoje, ele já foi para Curitiba de novo. Como nós falamos aqui, que o prefeito tem que parar na cidade, parar de pegar diária. Como eu já disse aqui, que o prefeito gastou 26 mil de diária em 3 meses. Parece que até uma complementação de salário. Porque se você dividir 26 mil em 3 meses, dá quase 9 mil reais de diária. Onde o prefeito já ganha 15 mil. Aí vai para 24 mil. Então eu não concordo com essas coisas. Eu não aceito esse tipo de coisa. Então não é que o Bidu aqui é contra, não. Não é que o Bidu virou oposição do prefeito. Eu quero que o prefeito faça a coisa correta, a coisa certa. Como eu venho falando aí, que há vários desvios de função, um monte de funcionário recebendo função gratificada. Tem funcionário que recebe R$837 de função gratificada, enquanto um servidor que trabalha 30 dias carpino, roçando, pegando lixo na cidade para ganhar R$900. É isso que eu não aceito. É isso que eu não aceito nessa administração. É injusto colocar um servidor concursado que já ganha o seu salário
de quase 3 mil, 2 mil, e mais uma gratificação de 837. É isso que eu não aceito. É isso que está errado numa administração. Então, meus caros vereadores, e como meu amigo vereador disse, Adir Leite, eu entrei aqui de cabeça erguida e vou sair de cabeça erguida. Por quê? Porque foi aquilo que eu disse. Eu não tenho rabo preso com o prefeito. Eu não tenho rabo preso com o vereador. Eu não tenho rabo preso com o secretário. Por quê? Porque eu quero a coisa correta. Dizem hoje aí, meu caro vereador Jorge, que o prefeito foi para Curitiba para tentar me caçar por infidelidade partidária. Olha bem o que estão dizendo hoje. Prefeito, faça o que você tiver que fazer. Faça o que tiver que fazer. Uma coisa você pode ter certeza. Eu não tenho medo. Eu já disse, não sou refém de título de eleitor. Por quê? Porque aquelas pessoas que estavam aqui com o prefeito sexta-feira, xingando o vereador Bidu, e mais alguém, agricultor que estava aqui, a mulher dele recebe função gratificada. E ele tem que brigar. Sabe por quê? Porque a mulher está recebendo função gratificada. Então não adianta vir aqui querer ser bonzinho, querer certinho. Por quê? Porque está aqui, ó, publicado, que a mulher recebe função gratificada. E alguns servidores que estavam aqui, também está no meio aqui que recebe função gratificada. Agora, se fizesse aqui, aqueles um que recolhe o lixo na cidade, aqueles que faz a capina, aqueles que limpa, que varre a cidade, eu mereço, eu tenho que respeitar. Mas funcionário que está tendo privilégio, que está recebendo função gratificada, não adianta vir aqui puxar o saco do prefeito, não. Não adianta vir aqui e respeitar o vereador. Aqui eu vou querer respeito, porque o vereador não foi nomeado pelo prefeito. O vereador está sentado aqui porque o povo colocou e votou. Então, vocês me desculpem, meus caros vereadores, mas está na hora de começar a agir. E ó, prefeito, vou mandar mais um aviso. Entra na linha, para com essas viagens de Curitiba, porque toda semana alguma coisa não está certa. Porque um prefeito que viaja segunda e volta na quinta-feira, 11 horas da noite, e na sexta-feira vai na prefeitura e chega na segunda viagem de novo, a coisa está errada. A coisa não está funcionando. Está muito mal sendo administrada. E por isso que eu estou falando aqui, prefeito, porque eu não tenho rabo preso. É um aviso. Então, até quero pedir desculpa aos meus nobres pares pela... A gente se excede um pouco aqui, mas é a coisa que acontece. Quero, então, passar para a ordem do dia. E coloco em discussão votação única. Emenda número 001 ao projeto de lei 007/2017, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, que modifica a redação dos artigos do projeto de lei 007/2017, reduz de 20% para 5% a autorização prévia legislativa para abertura de créditos adicionais. Coloca em votação única a emenda. Não havendo discussão, coloca em votação. Vereadores que foram favoráveis à emenda, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloque em primeira discussão e votação o projeto de lei número 007/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o município de Jataizinho para o exercício de 2018 e das outras providências, LDO 2018, com alterações na emenda número 001. Coloco em primeira votação. Votação e discussão. Não havendo discussão e votação, aprovado por 8-0. Coloco em discussão, primeira discussão e votação, projeto de lei número 008/2017, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente e das outras providências. Em discussão, não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloque em discussão o requerimento 060/2017, de autoria do vereador Cício Aparecido Guimarães, requerendo envio ao ofício executivo municipal, solicitando informações e cópia a respeito da transição administrativa da gestão anterior para a atual. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o requerimento 61/2017, de autoria do vereador Cício Aparecido Guimarães, requerendo envio ao ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia integral do processo referente ao último concurso público realizado. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permanece como estão. Contrário, se manifesta. Coloca em discussão e votação o requerimento 62/2017, de autoria do vereador Cício Guimarães, requerendo envio ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia do detalhamento de chamada efetuada através da linha telefônica existente no Centro dos Idosos. Em discussão. Não havendo discussão, essa presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifestem. Aprovado por 7-1. Coloca em discussão o requerimento 63/2017, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando informações a respeito das diárias concedidas entre os dias 8 e 12 de maio de 2017. Em discussão.
Senhor presidente, pela ordem.
Em discussão, vereador Antônio Brandão.
Eu quero ser breve sobre esse requerimento. Como foi citado ainda há pouco aqui, que o senhor presidente chegou a mencionar, nesse período da semana passada, pelo que me foi informado, existia, senhores, nove funcionários da prefeitura em Curitiba. Inclusive, eu acho que o vereador Alex se encontrava em Curitiba nesse período, não sei se... Senhor presidente, não estou dizendo o senhor, mas que existiam nove funcionários na semana passada em Curitiba, de terça a quinta. De terça a quinta-feira. E eu acho isso um absurdo. Eu acho que tem que ter, nós temos que ter aqui uma resposta muito séria desse requerimento, porque é muito desperdício o dinheiro público. É muito desperdício. Os senhores pensam bem, nove funcionários públicos durante quase a semana inteira em Curitiba. Por isso que eu peço aos senhores que aprovem o requerimento, por via das dúvidas. Nós combinamos aqui já em votar a favor de todos os requerimentos, que requerimento nada mais é do que pedido de informação. Mas para que não haja dúvida, eu peço o apoio dos senhores no requerimento, até porque eu acho um requerimento muito válido, como o senhor presidente acabou de dizer, que o excelentíssimo prefeito chegou de Curitiba na quinta-feira à noite, às 11 da noite, trabalhou na sexta no município, para o município, e hoje, na companhia de um outro secretário, que pelo que me consta, é o controlador interno do município, o senhor Marco Antônio de Oliveira, já retornou para Curitiba. Só não sei dizer ainda quantos dias vão ficar. Então, mas se continuar do jeito que está acontecendo, só vai voltar na quinta-feira de novo e trabalhar para o município só um dia, né? Só na sexta. Então, por isso que eu peço o apoio dos senhores vereadores.
Em discussão.
Eu gostaria de discutir o requerimento, por
gentileza. Com a palavra, vereador Claudinei.
Esse requerimento, o senhor vem a calhar, eu acho que o momento é muito importante, porque aconteceu um fato na sexta-feira, quando nós tivemos aqui aquela extraordinária, e que ligou diretamente o vereador dessa casa. Todos sabem que o vereador Cícero, não é o vereador Alex Faria, porque ele estava lá, inclusive, a trabalho. O vereador Alex foi citado agora há pouco, ministra cursos fora daqui para os vereadores, a gente sabe disso. O vereador Cícero, ele tinha a extraordinária com a gente na sexta-feira aqui, e ele foi notificado, acho que entre as 14h30 da tarde e as 15h, de que ele deveria, no dia da extraordinária, veja só, de que ele deveria ir para a capital, para Curitiba, naquele horário, sair de viagem para buscar um advogado que estava lá, assessor jurídico do município. Eu acho que eu entendi dessa forma. O município de Jataizinho hoje tem quantos motoristas? Você sabe me informar? Por que, senhores vereadores, no dia em que nós tínhamos aqui uma sessão extraordinária para votar uma CI, o vereador Cícero, entre 14h30 da tarde, a extraordinária é às 17h30, e às 15h, foi notificado, recebeu um documento, que deveria ir para Curitiba buscar alguém. Agora a pergunta é, com quem foi essa servidora? Então esse requerimento aqui, ele é importantíssimo. Será que estão querendo cercear o direito do vereador? Será que existia um trabalho nos bastidores, na surdina, nos porões da PMJ, para que o vereador Cícero não comparecesse? Vejam só, se o vereador Cícero não viesse, e aí é um direito dos demais vereadores, essa casa, é o que eu falei aqui hoje, ela tem que divergir mesmo, e até não fiz, não foi nem um elogio, porque o Alex não precisa disso, mas do campo jurídico, inclusive, foi o que aconteceu. Mas será que se o vereador Cícero tivesse obedecido a ordem, seu presidente, essa CI teria passado? Porque empatou 4-4 aqui. O voto de Minerva, o voto crucial, foi do presidente Maurílio Martiello. Então, quero eu acreditar que eles não estão brincando com essa casa nesse sentido. A ponto de terem planejado a ida de um vereador praticamente forçada para Curitiba, dando a ele a chance de não comparecer aqui para participar de uma reunião extraordinária. Isso após o horário de trabalho dele. Sou favorável, só gostaria de ter feito esse manifesto, está feito.
Só quero fazer uma correção. A CPI já tinha sido aberta porque tinha 3 assinaturas.
Ok, senhor presidente. Ela...
Somente a escolha dos nomes.
Foi uma falha minha, mas aí que está. Isso é até mais importante, porque aí isso mexeria diretamente. Não estou aqui atacando os demais vereadores, não, porque é o direito nosso divergir aqui e votar da maneira, escolher da maneira que a gente quiser. Mas isso iria mexer diretamente na escolha das pessoas, dos vereadores aqui, que participariam da comissão. Sim, vereador Adir.
Com a palavra, vereador Adir.
Eu só quero esclarecer, senhor presidente, senhores vereadores, que analisa bem o que ocorre. Se por um acaso três vereadores que entraram com a comissão de inquérito, o presidente, ele se posiciona em ponhar no plenário para escolher os membros que vai fazer parte. Mas se ninguém fazer, pôr em plenário, os três vereadores já têm direito de dar entrada na CI e representar a comissão de inquérito para fazer a investigação. Isso é muito importante que os munícipes analisem bem que tanto que jogaram para lá e para cá a Câmara de Vereador contra os vereadores, contra os munícipes, contra agricultores e tantas coisas, que três assinaturas é o suficiente para dar entrada numa comissão de inquérito. Obrigado, presidente.
Não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrários se manifestam. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada na ordem do dia, passamos então para o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo mais de 7 minutos, por uma única vez para discutir assuntos relevantes. Solicito a chamada nominal de cada vereador ao segundo secretário.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Meus nobres pares, munícipes que se fazem presente, aos que estão ainda ouvindo através da Rádio Nova Geração. O que a gente tem que dizer aqui é pouca coisa. Eu só espero que o vereador Cícero, como disse, o senhor disse na palavra do senhor, que eu fui lá fora e estava fazendo... Não, vereador, ali eu só pedi ao vereador que o rapaz estava dando parabéns para o senhor, eleitor, ali, ó, e o senhor não quis ouvir ele. Então foi só isso que eu falei, e o senhor disse que eu fui lá fora fazer o pessoal querer brigar. Então, amanhã que o senhor vir, o senhor vai ter todo o apoio meu, mas só pelo amor de Deus, não vai botar, falar que foi eu também que liguei para o secretário ameaçar o senhor aí não, tá? No mais, muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, munícipe aqui presente, só gostaria de mandar um abraço aqui. Ontem foi dia das mães. Mandar um abraço a todas as mães aí, né? Do Jataizinho e do Brasil. E mandar um abraço lá para a dona, onde eu estive, lá na casa da dona Preta, do seu Bira, que está ouvindo lá, mãe da Ângela. Mandar um abraço para o seu Bira, que está lá ouvindo a reunião. A família Moreira, estava todo mundo lá ontem, o Bicudo, o Tuiú, a Ângela, a Sônia, estavam todos lá ontem. Então quero mandar um abraço especial para eles. E são sobre o projeto do vereador Adir, vou esperar voltar, Adir, aqui para a gente aprovar esse projeto na hora que o prefeito mandar. Tenho certeza que ele deve mandar rápido esse projeto, né? E o senhor pode contar com o meu apoio aqui. Tudo que for favorável aos agricultores, a funcionário, jamais o vereador Laércio Quitério vota contra. Então, já deixo aqui o meu apoio ao vereador Adir Leite. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Saudar aqueles que nos ouvem em casa, que de repente não estavam nos ouvindo ainda, novamente à mesa. Novamente, Adir Leite, eu já dei o abraço que o senhor veio aqui depois da minha fala. Inclusive, o senhor com a sua experiência, o Adir, por esses dias, procurou, falou, Dindim, você tem o costume do rádio, da TV, fale pausadamente, porque as pessoas te entendam melhor. Hoje eu fiz isso e repercutiu, viu, Adir? Porque eu recebi algumas mensagens no WhatsApp aqui. Então eu percebi que o senhor tinha razão mesmo, que desde quando eu estou narrando o jogo aqui. Eu quero... A administração municipal, pessoal, ela tem procurado melhorar, ela tem procurado mudar, e a prova disso, e aí nós temos que entender, senhor Adir Leite, vereador, a prova disso veio agora, na sexta-feira, no dia em que existia uma polêmica no município, em que nós votávamos aqui uma CI, o prefeito municipal fez o convite para que o ex-prefeito Hélio Duque assumisse um posto na prefeitura municipal. Eu quero felicitar aqui, parabenizar
o Hélio Duque, dizer que amanhã, Hélio, hoje eu não pude estar no café da manhã que foi feito para Vossa Excelência, inclusive quero agradecer o convite, mas que amanhã eu irei aí dar um abraço no senhor, tá bom? Abraçá-lo aí na prefeitura, receber o ex-prefeito municipal. Então eu irei amanhã na prefeitura pessoalmente, dar um aperto de mão no Hélio. E talvez essa decisão seja a decisão acertada. O prefeito Dirceu Urbano traz agora para si o ex-prefeito Hélio Duque, que tem a bagagem, que gosta ou não tem experiência e que pode contribuir muito com a administração municipal. Então, de qualquer forma, a gente percebe que o prefeito Dirceu Urbano, que se elegeu às custas da não candidatura do ex-prefeito Hélio Duque, finalmente reconheceu o empenho do Hélio e, mais que isso, a capacidade administrativa do Hélio. Eu tenho certeza absoluta que amanhã Antônio Brandão de Oliveira, Cícero, não só eu irei dar um abraço no Hélio, mas muitos de vocês, que eu vi inclusive o vereador Antônio Brandão saudar o Hélio aqui na sexta-feira, o Cícero, parabenizando aí o prefeito Dirceu Urbano. A gente tem que de vez em quando reconhecer, ter a humildade de reconhecer. E o prefeito Dirceu Urbano, quando traz o Hélio Duque para o seu governo, ele reconhece o potencial do Hélio em relação à administração passada. Ele reconhece a capacidade do Hélio Duque. Eu quero saudar também, pelo que eu estou sabendo, me desculpe se eu errar, parece-me que o Hélio está ocupando desde hoje de manhã, pelo que foi noticiado na sexta-feira, o posto do senhor Oswaldo Bittencourt, comendador do nosso município, homem de grande capacidade. Eu quero registrar aqui o nosso agradecimento ao senhor Oswaldo, que, pelo que eu percebi, passou pela administração municipal durante esses 4 meses. Parece-me que, inclusive, terá outra ocupação em outro setor da prefeitura, e é um homem, né, Adir, de extrema capacidade, que tem um trabalho relevante realizado no nosso município. E eu tenho certeza que quando o Dirceu Urbano traz Hélio Duque para o seu governo, ele quer acertar ainda mais. E a minha mãe sempre usava a expressão, eu vou usar ela hoje aqui, que eu estou lendo ali, vi alguns agricultores aqui, então me remeteu a essa ideia. Talvez o Hélio esteja chegando aí para salvar a lavoura. Por que não? Está aí. O Hélio, que é uma pessoa querida entre nós. Boa sorte, Hélio. Amanhã, de coração mesmo, amanhã estarei aí na prefeitura. Hoje foi o café da manhã, tinha faculdade de manhã, eu trabalho à tarde, eu não pude ir. Mas de coração, amanhã de manhã, estaremos aí dando um abraço e parabéns ao prefeito Dirceu Urbano, que nesse momento traz o Hélio Duque para a sua administração. Eu tenho que parar de falar já? Você quer uma parte?
Não tem parte.
Ah, tá. Posso continuar então? O senhor, por gentileza, o senhor acaba quebrando eu aqui.
Pode.
Tudo bem. Ainda sobre a CI, que eu acho que isso tem que ser um caso, pelo menos aqui, provisoriamente, Antônio Brandão, encerrado. Amanhã nós vamos iniciar os trabalhos, tá? Eu já gostaria de me posicionar aqui, nós vamos nos reunir ainda com o vereador Antônio Laércio dos Reis, que é o Tizil, mas hoje ainda não vamos nos reunir. Já quero pedir aqui, não, de antemão, para que o senhor assuma a presidência dessa comissão. Não sei se o vereador Antônio Laércio dos Reis vai estar de acordo, não sei como funciona ainda, mas eu gostaria de manifestar aqui, pela autenticidade, pela maneira com que o senhor vem trazendo esse mandato, pela dedicação que a gente percebe que o senhor tem, tá? E eu tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho muito bonito frente a essa CI. Não vai ser um trabalho para perseguir administração, para perseguir secretário. Gostaria, inclusive, de dizer que por diversas vezes o próprio secretário de obra foi homenageado aqui, porque ele toca um pátio de um barracão com poucos funcionários, faz aquilo que pode. Adir Leite foi muito feliz, o próprio vereador Adir pediu para mim aqui diversas vezes. Dindim, vamos ficar tranquilo em relação ao secretário de obras, que ele tem feito um bom trabalho. Então, Adir, quero acreditar eu que isso aí seja algo do momento, tá bom? Algo do momento. Que isso aí seja algo passageiro. Que daqui a pouquinho nós possamos estar celebrando boas coisas. Para concluir, senhores vereadores, eu quero dizer uma última coisa para vocês aqui. Há cerca de 40 dias, desculpe se eu estiver errado, nós recebemos aqui nessa casa o presidente, diretor da cervejaria Tirs, acho que é isso mesmo, que eu conheci através do Luiz Chimizo. Vereador Jorge, vereador Tizil, Laércio, Bidu, Antônio Brandão, Gordo e presidente dessa casa, Adir, o Nilson esteve aqui nessa casa, a pedido do presidente, inclusive, fez uma explanação sobre a cervejaria que iria ter mais um prédio inaugurado em Rolândia. Isso tem mais de 40 dias já, não tem não? Tem, deve ter isso. Ele fez aqui um contato com o prefeito municipal que esteve aqui, com os vereadores que esteve aqui. Acredito em vocês. E olha que eu demorei para falar. Ó, tô esperando. A prefeitura municipal não fez um contato sequer com aquele cidadão. O cidadão se dispõe a vir aqui e dizer que pretendia fazer um investimento de mais de 200 milhões de reais em Jataizinho. O cara mostra uma empresa em pleno funcionamento em Holândia. E aí, o atual prefeito, o homem que há mais de 16 anos prega a geração de emprego, diz que a bandeira é o emprego. A administração dele, Gordo, não teve a capacidade de fazer uma ligação para o empresário. Vai dizer o que daqui a pouco? Que os vereadores aqui estão atrapalhando? Gente, vocês me desculpem. Não dá para defender o indefensável, Jorge. E você, com a sua experiência, com a sua maneira pacificadora, sabe disso. Agora, eu venho aqui. Eu podia falar isso aqui na segunda semana. Eu venho aqui 40 dias depois. E amanhã eu vou aguentar a crítica. Mas pode ficar tranquilo. Pode continuar falando que eu sou gay. Pode falar que eu quero cometer. Inclusive, o senhor prefeito tem uma roda de conversa aí, muito recentemente, e vai ter segredo. Eu vou contar aqui. Todas as vezes que falar algo sobre a minha pessoa, senhor presidente, eu vou falar aqui, porque eu prefiro eu contar pro povo. Em uma roda de conversa aí, com a presença de um vereador dessa casa, ele disse que eu, juntamente com o empresário Luiz Simão, em uma das inúmeras conversas que nós tivemos e que eu contei nessa casa, eu chegava aqui e falava que tinha ido para a churrascaria. Não falava? Eu chegava aqui e dizia que estava falando com o prefeito. E é óbvio que o Luiz Simão tem, como todo empresário tem, ele tem objetivos empresariais para o município, gostemos ou não. Ele disse recentemente que eu, junto com Luiz Simão, desejávamos extorquir a pessoa dele em relação a impostos oriundos daquela propriedade do João Rossi. Todas as conversas com o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Jorge, foram de nível jurídico. Foi solicitado, sim, que ele desse uma olhada com atenção. Da minha parte, eu não pedi nada em troca. Levei o Luiz Simão, assim como eu levaria qualquer outro empresário de Jataizinho. Mas aí o prefeito municipal, senhor presidente, tinha que sair com uma conversa bonita, né? É a campanha de afastamento e não de aproximação. Então, para aqueles aqui nessa casa que têm uma relação mais ampla com a administração, ainda dá tempo. Nós falamos com o Nilson semana passada. O presidente dessa casa autorizou a direção dessa casa a elaborar uma carta para o empresário, uma carta de intenção de se instalar no município, e ele estará protocolando, provavelmente, senhor presidente, para Vossa Excelência e para o prefeito municipal. E olha o que o empresário me disse, dias depois: Dindim, gostei, vi assim uma vontade imensa da Câmara e vi uma vontade imensa do prefeito também em que nós possamos, de fato, instalar no município. Então, estou contando para Jataizinho aqui hoje. Para concluir, senhor presidente, o prefeito esteve no rádio na sexta-feira. Provavelmente tenha ido lá convocar o pessoal para vir aqui na CI, o que é um direito dele. É um direito do prefeito. É louvável que ele venha aqui em todas as ações. É louvável que ele venha aqui e tente se manifestar entendeu? Isso está certo ele, mas ele esteve no rádio e ele atribuiu a nós vereadores aqui, ele falou sempre 2, 3, a culpa do que tem acontecido com o município. Inclusive, senhor Antônio Blandão, ele disse lá que nós estávamos querendo mexer com funcionário quando foi questionado em relação ao índice. É um fato que nos deixa muito triste. A Câmara não cuida de índice de prefeitura. Nós estamos aqui fiscalizando. Agora, o prefeito vai no rádio tentar jogar funcionário público contra essa casa também? Vou dizer só o seguinte, não funcionou. Não funcionou. Porque, gente, um minuto, vou encerrar. O que nós estamos, eu sei que o Toninho também, o Cícero, o que tem de funcionário público, na surdina, nos procurando para se manifestar, não é? Para dizer, ó, está de parabéns. A prova está aí, ó, recentemente o pessoal de Indenias, pela primeira vez, uma representação contra a administração municipal. Senhor Dirceu Urbano, queremos ajudar o senhor. Queremos ajudar. Quero dizer uma coisa para o senhor aqui. Eu cuido do meu umbigo. Eu respondo por mim. Tenho a gratidão por aqueles que me ajudaram. Mas eu falo por mim. Se alguém tentar tratar algo, ou tentou tratar algo para o senhor, aonde eu não estivesse lá, desconsidere. Eu respondo por mim. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Senhor presidente, eu tive informação hoje, senhores vereadores, que eu queria até pedir o apoio do vereador Jorge, que é muito, é bem mais ligado ao esporte do que eu, que, por informação do secretário municipal de educação, o município não tem nenhum ônibus adequado, tanto na parte mecânica, em benfeitoria mecânica, como documentação, para levar os nossos atletas do município para participar dos Jogos Abertos em Jandaia do Sul, que, se eu não me engano, vai acontecer na próxima semana. Essa informação eu tive hoje. E aqui nós, vereadores, não estamos aqui para buscar mérito de quem está cuidando, quem está denunciando, quem tá buscando melhorar. Eu acho que aqui nós temos que trabalhar em conjunto, trabalhar em comum acordo para o bem do município em todos os aspectos. E eu sei que o vereador Jorge tem uma ligação mais estreita com a educação, com a secretaria, com o secretário de educação e com os esportistas do município. Se o senhor puder, vereador, se o senhor tiver um tempo, verifique para nós essa situação, se essa situação é verídica e o que nós podemos fazer, nós vereadores, para que a prefeitura ceda um ônibus, alguma condução, para que leve nossos atletas para participar dos Jogos Abertos. De antecipação, eu já agradeço, senhor. Sobre o pronunciamento do excelentíssimo prefeito Dirceu Urbano, sexta-feira na rádio, eu estava passando um momento, e que eu costumo ouvir a rádio Nova Geração, e eu ouvi que o prefeito ia estar presente, e eu fui lá, eu me dirigi à rádio, desci e fui lá olhar o que o prefeito iria dizer para os ouvintes. Não, de forma nenhuma, eu fui com a intenção, senhores e senhores ouvintes, de ameaçá-lo, de intimidá-lo, ou de alguma forma que ele não pudesse se expressar, falar do que ele foi lá falar. Se ele foi convocar o agricultor para vir nessa casa, na reunião extraordinária, ou coisa parecida. Eu fui lá simplesmente ouvir ao vivo o que ele tinha a dizer. Mas o que me surpreendeu, vereador Claudinei, que o senhor chegou logo após, é que quando o radialista, o senhor Anderson Oliver, falou na transmissão que eu estava presente naquela rádio, dentro de 3 minutos, senhores, me aparece na rádio, senhor presidente, o secretário Marcos Marcão, do Barracão, o funcionário Reinaldo, que trabalha na prefeitura, e o funcionário também lotado da prefeitura, Altamir Pavão, com as caras dizendo assim: nós estamos aqui protegendo o prefeito.
Mas, senhor presidente, a coisa está tão bagunçada, a coisa está tão sem lei, sem dono, sem ordem, sem chefe, sem cacique. Eu podia já usar aqui mil adjetivos, senhor, que a incapacidade, a irresponsabilidade é tamanha, que esses três funcionários se esqueceram que ele estava em horário de serviço, vereador Jorge. Ele estava em horário de serviço. Vereador Adir, eram 10 para as 11 da manhã. Os três funcionários, esses três funcionários que eu citei o nome aqui, largaram o seu serviço e foram na rádio babar o ovo do prefeito que estava falando. No horário de serviço, senhor presidente. Vereador Jorge. Aí eu pedi pro então funcionário Reinaldo para que chamasse os outros dois para a gente tirar uma selfie. E ele me perguntou por que a selfie. Eu falei, não, para provar que vocês estão aqui na hora de serviço, vocês tinham que estar na função de vocês. Não está aqui ouvindo o prefeito falar ao vivo. Então, por aí o senhor vê, senhores vereadores, que a coisa não está caminhando bem. Não está caminhando bem. Que realmente o funcionário nomeado, o funcionário gratificado por esse digníssimo prefeito, está achando que eles têm que proteger até o físico, até a integridade moral do nosso executivo. O nosso prefeito não está lidando com nenhum tipo de bandido nessa casa aqui. O prefeito está lidando aqui com um vereador que quer realmente fiscalizar o trabalho dele. E isso vai ser ferrenho. Isso vai ser feito durante os 4 anos, como eu já disse hoje. Então eu quero deixar bem claro aqui que cara feia de funcionário de secretário não me intimida, não. Que vai ser fiscalizado. E, senhor presidente, eu acho que está tendo algum equívoco sobre... Eu até fiquei feliz também, quando fiquei sabendo que o ex-prefeito, o Hélio Duque, foi nomeado na sexta-feira para secretário de governo do município, né, pelo que me consta foi isso. Fiquei muito feliz. Eu acho que foi uma das atitudes certas do prefeito atual, do senhor Urbano, pelo menos está nomeando uma pessoa, não desmerecendo o secretário Oswaldo Bittencourt, que todos sabem, que eu sempre falei, que é uma pessoa muito capacitada, muito íntegra, mas que no fato política, o prefeito Hélio Duque, o ex-prefeito Hélio Duque, seria mais vantajoso para a atual administração. E eu fiquei feliz. Mas agora aqui o vereador Claudinei, dizendo que está parabenizando, que amanhã vai pessoalmente dar um abraço no ex-prefeito da prefeitura, eu já fiquei sabendo agora à tarde que a nomeação era falsa. Que a nomeação era falsa, vereador. Eu fiquei sabendo que não nomearam. Pelo que eu estou sabendo é isso aí. Que usaram também o ex-prefeito, o atual prefeito também usou o ex-prefeito como massa de manobra para vir aqui na Câmara, um pouquinho antes da reunião extraordinária de sexta-feira, induzir aos vereadores aqui e ao presidente que não tivesse a reunião extraordinária. E eu acho que então, pelo que aconteceu, assim, como o ex-prefeito não conseguiu atingir esse objetivo, que era cancelar a reunião para que não fosse montada, instalada essa aí, eu acho que o atual prefeito já desnomeou, ou até nem nomeou. Mas vamos esperar até amanhã, vereador, que se realmente o ex-prefeito estiver na prefeitura, eu também quero ter o prazer de ir lá dar um abraço para ele e dar as boas-vindas. Vamos aguardar a portaria, se realmente sai a portaria. Vamos ver qual é a verdade, se foi nomeado, se não foi nomeado, né? No mais, eu quero desejar boa noite a todos e pedir para que os munícipes continuem a ouvir nas nossas reuniões, que continuem a comparecer aqui na Câmara, que reivindiquem, que cobrem, que nós estamos aqui para ser cobrados. Muito obrigado, boa noite a todos.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães Gordo.
Boa noite, presidente, munícipe presente, vereadores. Gostaria de estar mandando
Um abraço aqui para Sofia, filha da Meire e do Rogério, que ontem completou 6 anos de idade. Ao André, que sempre está com o radinho ligado lá, o neto do Edgar, pai da Meire, que trabalha na escola Dom Pedro. E mandar um abraço para minha esposa, que ontem foi o dia das mulheres, para todas as mulheres, para minha mãe, Dona Luzia. Dia das mães, me perdoe. Que ontem foi o dia das mães. Para minha sogra, Gessi, que sempre está nos ouvindo lá, ligadinho no rádio, vereador Maurílio. Ela não deixa de ouvir nós. E também gostaria de, vereador Adir não se faz presente aqui, mas gostaria de dar os meus parabéns ao vereador Adir, que pregaram uma mentira aí, andaram uma semana com essa mentira no município para atrair os agricultores aqui na Câmara de Vereadores, para que protestasse, para que manifestasse contra nós vereadores. E a mentira caiu por terra, vereador Maurílio, que o que eles demoraram uma semana para reunir o Adir, simplesmente com o projeto aqui, atraiu muitos agricultores, e os agricultores entenderam que realmente nós vereadores lutamos, trabalhando para os agricultores. E abraçaram o vereador Adir aqui, colocou o projeto debaixo do braço, os agricultores, deu uma boa noite a nós e foram descansar nas suas casas, porque acreditaram no projeto do vereador Adir, no comprometimento de todos nós vereadores com os municípios, com os munícipes e o município. Então, vereador Maurílio, a mentira cai por terra. Você, vereador Adir, que chegou aqui agora, que estava ausente, estou desejando parabéns a você, que você é um cidadão que merece o respeito de todos nós, vereadores, dos munícipes de Jataizinho e os agricultores. Uma coisa que demoraram uma semana para reunir os agricultores, com um projeto elaborado, um projeto competente, os vereadores, os munícipes que estavam aqui, os agricultores, pegou o projeto do senhor e foram embora. E acredito que eles vão ler com carinho, porque o senhor, além de fazer o projeto, pensou bem adiante, tirou uma cópia e deu para cada agricultor que estava aqui. Então, Adir, parabéns. E também, presidente, eu não ia nem comentar, mas já que eu fui ameaçado, gostaria de estar dizendo aqui que sexta-feira, vereador Adir, esse mesmo cidadão que me ameaçou, agora, ele tentou uma manobra sexta-feira para me tirar aqui da votação, armando uma viagem que não existia, porque a servidora, que ela falou que não gosta que o nome dela fica rodeando na cidade, que ela é uma pessoa competente, mas se enganaram que usaram o nome de uma pessoa que realmente é comprometida com o seu serviço. E esse mesmo secretário mandou a notificação para que eu fizesse uma viagem 5 horas da tarde na sexta-feira, na hora da sessão, e eu simplesmente disse que não ia, porque a minha carga horária é de 40 horas semanal, das 8 às 5 da tarde. E quando eu percebi que era uma farsa, eu liguei para a pessoa que estava lá em Curitiba. Na hora que me deram o documento, presidente, vereador Dindim e vereador Laércio, essa servidora estava em Piraí do Sul. Era 4 horas da tarde. E o cidadão forçando eu a fazer uma viagem a Curitiba, saindo daqui 5 horas para pegar
a jurídica lá, sendo que ela foi com a diária, o relatório dela, Toninho está de parabéns, e eu falei que eu não ia fazer em respeito às servidoras, que é a doutora Cibele, doutora Karina, João Rogério e o Adriano Antonioli, porque eu respeito eles e sei que eles, vereador Adir, estava lá fazendo a sua obrigação, fazendo o seu curso, no qual eles foi determinado. E jamais eles iam participar de uma sacanagem tão grande igual tentaram fazer comigo. Inclusive, ela ficou muito sentida de ter usado o nome dela. Como que eu ia sair daqui 5 horas da tarde, vereador Adir, e pegar uma jurídica que está no relatório, eu vou trazer aqui o pedido dele, que dizia que eu teria que pegar essa servidora 5 horas em frente ao Hotel Curitiba. Nem que se eu fosse de avião eu conseguia chegar lá em cima da hora. E, ao mesmo tempo, essa servidora já estava vindo embora. Então, é as artimanhas da política que eles usam, é as artimanhas que eles têm para prejudicar. Eu fui secretário de governo 4 anos, ocupei o cargo de obras, em momento nenhum eu recebi várias críticas, e em momento nenhum eu ameacei alguém. Vereador Maurílio está sinalizando ali que sempre ele cobrava. E eu, vereador Maurílio, eu até agradeço Vossa Excelência. Com a cobrança que você fez, você me ajudou muito. Eu não caí nessa infelicidade de Vossa Excelência estar aqui na sessão e eu mandando uma mensagem ameaçando Vossa Excelência. Então, eu quero dizer a todos os vereadores, ao jurídico, que eu quero o apoio de todos vocês, quero o apoio da população de Jataizinho, porque todos sabem que eu sou servidor público, e eu acredito que essa ameaça que veio aqui, todo mundo sabe que eu sou lotado no Departamento de Ação Social. E não me prendo a lugar nenhum, vereador Maurílio, vereador Dindim, vereador Jorge, que me conhece há muito tempo. Eu entrei na prefeitura em 92, não precisei ficar correndo atrás de prefeito para entrar na prefeitura. Eu entrei com meus méritos, entrei concursado, fui secretário de governo com a minha capacidade, fui secretário de obra com a minha capacidade, não precisei estar pisando em ninguém. Então, eu quero deixar aqui a população que, se a partir de amanhã algum de vocês não vê eu ali na ação social, é perseguição política. E, como diz o vereador Maurílio, que eu acredito que vai me dar todo o suporte, não ele, como todos os vereadores, que não concorda com perseguição política, então eu gostaria que a população prestasse, ficasse atento amanhã, depois da manhã, para ver se o vereador Cícero vai estar lotado, fazendo a mesma ocupação que sempre ele fez. Se a partir de amanhã eu não estiver mais lá, vocês podem ter certeza que a mensagem que a minha esposa recebeu do atual prefeito Dirceu Urbano, que eu não sei por que ela mandou essa mensagem para ela também, dizendo que ele me deu um cavalo arriado, vereador Ardir. Eu não amontei. Nem montou, amontei. Mandou o segundo cavalo, eu também não amontei. Preferi subir no cavalo do vereador Maurílio, do presidente Maurílio, que só tem couro, osso e pelo. Eu, sinceramente, não entendi qual que foi a colocação dele. Porque eu sempre diz aqui, todo mundo sabe, que eu vou ajudar o prefeito no que for preciso. Agora, essa mensagem eu fiquei surpreso. Então, eu digo ao vereador Adir,
vereador Laércio, porque eu considero muito, vereador Tizil, vereador Jorge, vereador Bidu, vereador Dindim, vereador Tonim e vereador Alex, que não se encontra. Eles acham que você tem que comer na mão deles. Então hoje foi eu que montei no cavalo do Bidu. Amanhã vocês podem estar recebendo essa mensagem. E eu também acho que esse cavalo não é tão ruim, não. Porque se ele fosse tão ruim, o prefeito atual já tinha soltado esse cavalo, abrido a porteira para ele sumir de perder. No qual ele montou tentou três vezes aí em cima desse cavalo. Então esse é um desabafo, senhor Urbano. Eu nem gostaria de estar dizendo essa palavra, falando isso, que é muito chato. Mas como aconteceu comigo também na gestão passada, por causa de algum secretário, está acontecendo também com Vossa Excelência. Eu não acredito que partiu da cabeça do senhor essa mensagem. Alguém incentivou e você simplesmente num ato ali, não sei, não posso nem formalizar que palavra que eu posso dar a isso, Vossa Excelência mandou essa mensagem para mim. E eu sempre disse que eu estaria aqui para ajudar a você e o município. Agora eu fiquei surpreso. E eu, mais uma vez, quero reforçar o apoio aqui do vereador Maurílio, que sempre levantou a bandeira, vereador Dir, da perseguição. Se amanhã vocês não veem eu no meu setor, que todo mundo me conhece, é perseguição política. E gostaria também que registrasse em ata, porque se acontecer isso, eu quero que o presidente me autorize, o jurídico me acompanhar, que eu vou denunciar prefeito, secretário, seja quem for. Porque eu tenho o meu direito como vereador de assinar uma CI, de votar no requerimento, porque se não fosse para mim votar e ter minha opinião, eu não precisava estar aqui. Não precisava de 9 vereadores, 8 resolvia. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a todos vocês, preciso de apoio de todos. E quando algum de vocês precisar do apoio do vereador Maurílio, eu estarei aqui apoiando, dando suporte a quem for. Pode contar com o vereador Gordo. Então, presidente, essas são minhas palavras e gostaria de deixar meu boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração e deixar aí um abraço ao meu amigo Laércio, que sempre esteve comigo no dia a dia, e vamos estar juntos. O Laércio e o Tizil também. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez eu quero dizer para vocês que eu fico analisando e sempre meditando o que está acontecendo. E essa palavra que o vereador Cícero falou ali, dessa mensagem para a esposa dele, é uma coisa muito séria, viu? Eu vi que o advogado ficou analisando ali, pensando, é uma coisa muito séria, porque não tem nada a ver o trabalho, o servidor que é, para ficar fazendo ameaça por telefone. Eu não gosto muito disso aí, não. Eu acho isso aí muito infeliz, se é que foi enviada essa mensagem, muito infeliz foi, se foi o prefeito, muito infeliz foi o prefeito, ou se foi outro também. E eu quero aí aqui dizer para os senhores vereadores que eu quero fazer um agradecimento especial a todos pelo o apoio que vocês deram no projeto. Esse é um projeto social, o vereador Maurílio citou muito bem, um projeto para a sociedade, essa que é a grande verdade, para os agricultores, está na mão do prefeito. Eu peço, por gentileza, eu vou apoiar no processo, até com regime de urgência no processo, porque para ver se ele elabora alguma emenda, alguma coisa que ele quiser fazer no projeto para melhorar, e mandar para essa casa de lei, que eu tenho certeza que o senhor vereador vai estar com o bom senso para apoiar esse projeto, para beneficiar os agricultores. E eu também quero citar mais alguma coisa, que eu, na reunião atrasada, eu dei um apoio muito grande aqui, o secretário de obra.
Em nenhum momento eu questionei o contrário a não ser apoiar, apoiar a agricultura, apoiar o trabalho. Só que, infelizmente, foi distorcido o trabalho de outra maneira. E eu não tenho nenhuma culpa, porque se ele estivesse fazendo o trabalho que foi autorizado nesta Casa de Lei, simplesmente ele estava muito bem com os vereadores e muito bem com a população. E daí, analisa bem, pegou, fez outro trabalho distorcido por causa de uma polêmica que ele me falou pelo telefone, que ele tinha documento, foi trocado por material. Eu peguei e falei para ele assim: nada, secretário, nada melhor do que a prova. Se você tem prova, do que tem a temer? Não tem nada. Chega, apresenta as provas na comissão de inquérito, que vai ser analisado e não vai dar em nada. Agora, simplesmente tem que deixar bem claro que quando três vereadores pedem, o vereador Jorge sabe muito bem disso, que é um vereador experiente, os vereadores tudo sabem, que se por um acaso não pôr no plenário, pode ser, a comissão pode dar entrada, sozinho. Então, se alguém quiser a cópia do projeto, é só vir aqui na Câmara, tem a cópia do projeto. É só vir aqui na Câmara até a cópia do projeto. Eu quero, senhor presidente, só deixar mais um minutinho só. Olha aqui. Eu quero dizer que eu trabalhei na lavoura por muito tempo, trabalhei de tratorista, de motorista, trabalhei na enxada, fui boia fria e trabalhei por muito tempo. Inclusive, secretário de obra, ele trabalhou comigo. A família dele trabalhou comigo. Ele sabe muito bem que eu tomava conta de 100, 150 pessoas. Tinha época, vereador Jorge, chegou o dia de ter 500 pessoas trabalhando comigo. Foi colhido mais de 2.500 arrobas de algodão num dia. E eu nunca dirigi a palavra de nenhum funcionário levar o conhecimento dos patrão. E sempre eu resolvia, lá na roça mesmo, ele sabe muito bem disso. E nunca contei mentira. E eu fiquei muito chateado mesmo, que eu nem no momento eu tive intenção de prejudicar. E a intenção foi de prejudicar a Câmara contando mentira. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado de coração. E obrigado aos munícipes. E obrigado que aqui todos vocês estão.
Com a palavra, excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Pidu.
Bom, senhores vereadores, munícipes que ainda estão aqui, ouvintes da Rádio Nova Geração, quero fazer mais um comunicado aqui, aonde essa casa aqui foi até criticado pela administração do seu Dirceu Urbano, pela administração da APAI de Jataizinho, aonde culpou aqui o vereador Adir Leite, vereador Cícero, vereador Dindim, vereador Antônio Brandão e o vereador Bidu. Por quê? O prefeito mandou um projeto para essa casa para se aumentar o repasse que o município já vinha fazendo, papai, de R$ 3.500 para R$ 7.000. E esse projeto virou polêmica também, vereador Claudinei. Todo mundo sabe que nós fomos criticados aqui. Por quê? Porque foi solicitado através da presidência, através da comissão, uma prestação de conta. O que que esse dinheiro ia ser aplicado? Para fazer o quê? No que ele ia ser gasto mensalmente? E o que se fizeram? Até hoje, até a semana passada, não veio prestação de conta, não veio informação nenhuma. Convidei a presidenta da APAI para que viesse aqui nessa casa falar sobre a aplicação financeira, aonde ia ser gasto o dinheiro mensalmente. E vocês, munícipe, vocês, população que está ouvindo, Sabe o que, que aconteceu? Semana passada, o prefeito, que estava lá em Curitiba, ligou para a prefeitura para que enviasse um ofício aqui para a Câmara pedindo a retirada do projeto. Por quê? Qual o motivo? Não tem motivo. Mas eu tenho um motivo. Eu sei por quê. Sabe por quê, vereador Adir Leite? Porque eles não conseguem prestar conta do dinheiro que o município mandou para pai. O que foi pedido dos últimos 3 anos. Que a prefeitura mandou R$3.500 mensal. E o prefeito pediu para aumentar, para dobrar de 3.500 para 7. E essa casa aqui, em nenhum momento, falou que não ia aprovar o projeto. Em nenhum momento, falou que ia reprovar o projeto. Simplesmente, essa casa pediu a prestação de conta dos últimos 3 anos. Mas vocês sabem o que, que aconteceu? Aconteceu que eles não têm a prestação de conta. Que eles não mandaram aqui para essa casa. Que a presidente da PAI, que foi convidada para vir aqui, como eles não conseguiram fazer a prestação de conta, essa casa, através dessa presidência, convidou a presidente da PAI. E nem responderam o ofício, e nem trocaram para mandar um funcionário vir aqui representar a presidente da PAI. Simplesmente veio um ofício da prefeitura pedindo a retirada do projeto. Então, o projeto da PAI não existe mais nessa casa. Acabou o comentário. Mas quem perdeu não fui eu. Sabe por quê? E nem o vereador que faz parte da comissão. Porque nós queremos a explicação aonde ia ser gastado o dinheiro público. Porque o dinheiro não é meu. O dinheiro não é do prefeito. O dinheiro é da população. E tem que se prestar conta. E simplesmente não aconteceu. Pediram a retirada. Então, não é culpa aqui não, dessa casa. Não é culpa não. Não é culpa de nenhum vereador. É culpa sim de quem administrou a PAI nesses últimos 3 anos. É culpa sim de quem era a presidência da PAI. Porque não prestou conta do dinheiro. E infelizmente, a administração não cobrou. Por quê? Porque já vinha de há longos tempos. Mas aqui nessa casa, qualquer projeto que vier aqui para ser aprovado nessa casa, pode ter certeza de uma coisa. Enquanto eu for presidente aqui, eu vou cobrar. Eu vou cobrar aonde vai ser aplicado o dinheiro público. Eu quero uma aplicação financeira dos recursos que estão sendo pedidos. Qualquer projeto. Pode ser a PAI, pode ser a PMI, pode ser a Emater, pode ser a agricultura, a creche, o que for. Pode ter certeza de uma coisa. Eu vou exigir. Porque isso é o papel do vereador. Porque dinheiro público não se brinca. Dinheiro público não é meu, não é do prefeito, não é de nenhum vereador. É da população e tem que ser prestado conta. E para encerrar, meus caros vereadores, eu até quero que seja mentira. Eu ouvi uma conversa aí que um agricultor foi pedir para a prefeitura fazer um serviço. E olha bem, hein? Eu ouvi. Não estou acusando ninguém. Ainda. Que o próprio servidor público respondeu para esse cidadão que para fazer o serviço teria que ser no sábado ou no domingo. Porque se for dia de semana, eles não fazem. E se for no sábado, domingo, tem que pagar separado. Vereador Adir, eu ouvi isso hoje. Vou averiguar os fatos. Tomara que seja mentira. Porque se for verdade, se realmente esse agricultor estiver falando verdade, eu vou convidar ele para vir aqui nessa casa e para fazer uma denúncia do servidor público que cobrou isso de um agricultor. Espero que seja mentira. Espero. Porque se for verdade, doa a quem doer. E disse mais uma vez, o prefeito de Seu Urbano não pode cobrar do vereador Bidu, porque eu avisei em cima dos palanques, em cima, em todas as reuniões, não é porque eu era vereador, ou se ganhasse minha eleição e o prefeito ganhasse, que eu ia fechar os olhos para as coisas erradas. Eu sempre cobrei a transparência, como o prefeito de Seu Urbano sempre aplicou. Sempre falou, eu sou honesto, eu não faço nada de errado. Então, está aí hoje. Mais uma vez, eu estou relembrando o prefeito de Seu Urbano. Não cobra do vereador Bidu, não. Não cobra, não, porque você disse que você ia fazer a coisa correta, a coisa certa e com honestidade. Só quero dizer, prefeito, você não pode dizer que eu não te avisei. Prefeito, eu falei e vou continuar falando. Não vou fechar os olhos para as coisas que estão erradas. Vou vir aqui e vou ter minha opinião própria. Não vou defender prefeito. Não vou me sentir aqui ameaçado por ninguém, porque minha opinião é minha opinião. E vou dizer uma coisa, como eu sempre falei, quem manda em mim sou eu, e eu venho aqui e falo o que eu quero, o que eu penso. Não preciso ser cobrado por administração para vir aqui e defender uma administração que não está bem na cidade, uma administração que está deixando a desejar. Que você vê hoje a população cobrando. Obrigado, meus vereadores, que nos têm me apoiado aqui nessa presidência. Obrigado, vereadores, por confiar nessa presidência, na mesa diretora dessa casa. E obrigado, munícipe, de vocês virem aqui acompanhar e ouvinte da Rádio Nova Geração. Ouvi a cada sessão, a cada vereador, o que vem acontecendo na nossa cidade. E convido vocês para estar aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas. Obrigado.